seu podcast semanal de games.
Aperta Start, tá começando o 14º round do podcast Now Loading, e vamos lá! André, classe Soldado Solitário em Marte, meu Limit Break é digitar IDDQD.
O que significa isso?
Tá, você é um noob em Doom, você não sabe.
Eu não sei o que é. Yugo, nome secreto em Nacho Libre, El Floco de Neve. Minhas habilidades de luta mesclam artes marciais com o melhor da Soul Music.
Eu acho que deve ter sido bem engraçado.
Eu acho. Não, eu tenho certeza, cara.
Fernando, personagem de FPS level 0. Missão: matar demônios nazistas nas ruas de Marte.
Ih, droga, hein?
Player 4.
Bruno, sem level nenhum, cara, e 1.600, cara. Só isso.
1.600.
É. 1.600. Essa foi a abertura mais ninguém entendeu o que o outro disse de todas, né, velho? Tipo
assim. É verdade. Cheio de piadas internas. E hoje a gente vai contar a história de mais uma empresa de games. Talvez a mais importante empresa de games pra PC da história, cara. Obviamente estamos falando da id Software, que foi casa de gente humilde, tipo John Carmack, John Romero, Tom Hall. Os caras inventaram o gênero de tiro em primeira pessoa, cara. Não é pouca coisa. Isso é só o começo. E antes que eu me empolgue mais aqui ainda, a gente vai pros e-mails e comentários. E daqui a pouco a gente volta com a história da id Software. Então vamos às nossas leituras de e-mail e comentários. Olá, Fred.
Olá, Aurélio. Longos dias e belas noites.
É, Fred. Recorde, né?
Recorde de comentários, cara.
Sem falar os e-mails.
E ameaças e todas as coisas do tipo, né?
Cast polêmicos, né? Atraímos Sim. alguns fanboys enfurecidos, como já era esperado. Quer dizer, tipo assim, não esperava que eles fossem aparecer, mas no fundo, sabe, não esperava.
Cara, eu não fazia a menor ideia que isso ia acontecer, na real.
E tivemos, sabe, guerrinhas de insultos e uh-huh. o que mais, né, nos comentários. E o mais legal é que as pessoas estavam se divertindo.
Ah, sim, é, o que foi bem estranho, né, uma reação inusitada das pessoas, eu não esperava isso, não.
Mas então, cara, antes da gente ir pra ler os e-mails e comentários desse podcast, eu gostaria de dizer e avisar a todos que essa segunda-feira, dia 18, vão se iniciar as votações pro Prêmio Podcast 2008. Que o Nowload está concorrendo na categoria de games. Vai ter uma categoria de voto popular e uma de análise de júri mesmo lá.
Uhum.
Mas, cara, eu acho que a gente tem a condição de ficar, pelo menos, muito bem colocado na categoria de games, né?
Sim, sim, eu também espero isso.
E então, assim, a gente conta com a ajuda de vocês, vocês que escutam o Nowload toda semana, mesmo você aí, você que não comenta.
É, você. Mais importante do que comentar é votar no Prêmio Podcast.
Manda o seu cachorro votar também. Chamem, assim, mostrem um podcast pra seus amigos. Mobilizem-se aí, por favor. Isso, sério, vai ser muito importante pra gente.
Vai ser mesmo.
Vai jogar o nome do nosso podcast, sabe, entre os principais. Muita gente manda e-mail dizendo que a gente tá no top podcast dele,
é,
sabe?
É, bem legal isso.
Fico muito feliz com isso. Então tá na hora de você provar isso, né, cara? Uhum. Coloque a gente entre os principais podcasts.
E estando bem classificados, vai ser mais fácil pra gente conseguir novos contatos, convidados e etc, né, cara?
Melhorar a qualidade do podcast.
Uhum.
Até onde a gente conseguir aí. Cara, é isso, sabe? Votem na gente. Se você curte o nosso podcast, se você curte o nosso trabalho semanal aqui, tentando trazer sempre alguma coisa interessante pra vocês, votem na gente, não custa nada, é rapidinho, o link tá aqui no podcast, espalhado pelo site inteiro, então assim, votem na gente, por favor.
Inclusive o link vai aparecer assim, do nada também, em pop-ups, enquanto você estiver conversando no MSN e tal, então fiquem espertos.
Vem aí, Prêmio Podcast 2008, aguarde.
Então, vamos aos nossos e-mails e comentários, né, Fred?
Vamos lá.
Primeiramente, como a gente disse, tivemos alguns flamers. Não diretamente pra gente, sabe? Ninguém chegou xingando a gente, mas teve algumas trocas de insulto. E esses comentários a gente veio ignorar, sabe?
É, e eu achei tão estranho, porque tirando esse post, sempre rolou esse clima de confraternização entre os ouvintes e tal, né?
Espero que isso tenha acontecido, porque foi um tema mais polêmico. Então, a gente vai comentar aqui desses e-mails com opiniões um tanto quanto extremistas. A gente vai comentar o do Bimônio, e ele diz o seguinte: pô, mas pra gente que acompanha o videogame há algum tempo, vocês estão com uns argumentos bem fraquinhos sobre o mercado de games, hein? Esse papo de arrogância da Sony tá embaçado. Talvez pareça arrogante pra imediatistas, mas crianças, o PS3 é o único console da nova geração que vai perdurar pela próxima década, justamente pelo hardware. Quando a Microsoft adotou o HD DVD e quebrou a cara, ninguém falou em arrogância. E agora o que presenciamos? Nova série de 360 com Blu-ray e cada vez mais boatos de um 720. Bom, pra começar, se a Microsoft está colocando o Blu-ray e você considera o Blu-ray uma boa escolha, você deveria estar feliz, não?
Ah, sei lá. E bom, a gente critica o HD DVD não por arrogância, mas foi uma escolha mal pensada.
Exato.
Vamos economizar.
Foi simplesmente um erro, cara. Isso de forma alguma é arrogância, principalmente pelo fato de que agora eles estão voltando atrás. Então, uh-huh, tá vendo? Agora, o PS3 em seu lançamento, eu não sei se você esqueceu o que a Sony falava nessa época, mas, cara, arrogância extrema de Sony diz. Nós queremos que os consumidores pensem por eles mesmos. Vou trabalhar mais horas para comprar um PS3. Queremos que as pessoas sintam que elas precisam dele, independente de qualquer outra coisa. Quebraram a cara.
Na boa, isso pra mim é arrogância.
Assim, eu não duvido nem um pouco de que o PS3 vá durar até a próxima década, e de forma alguma eu duvido do sucesso do PS3. Eu acredito que com o lançamento de bons jogos, o PS3 vai fazer sucesso. E aí ele continua aqui: uma empresa que dominou o mercado por 15 anos tem um pouquinho de know-how de venda e lucro e visão de mercado. É que o número de vendas de PS3 não precisa superar o de 360, pois é mais caro, além do fato de que o 360 saiu antes do PS3. Se ela dominou o mercado, isso não significa que ela tá livre de cometer erros. O fato do PS1, além dos méritos próprios dele, ter tido o sucesso que ele teve, foi por causa da arrogância da Nintendo na época. E a Nintendo tava dominando o mercado por muito mais tempo.
Sim,
e aquele papo de, tipo, cartucho vai ser melhor, não queremos CD, seus idiotas, foi um dos fatores mais importantes pra ela, sabe, cair no buraco. Então, assim, o fato da Sony ter dominado o mercado por 15 anos não significa que ela tá livre de cometer erros. Ele fala que a gente devia ficar feliz que nós presenciamos a E3 com stream de altíssima qualidade, o que pra um país que teoricamente nem é mercado de consumidores tá de ótimo tamanho. Eu, sinceramente, acho que não está de ótimo tamanho, mas enfim. É, vamos às conferências. Qual foi o boom da Microsoft? Anunciar que o Final Fantasy 13 também vai sair para 360. What the fuck? O maior anúncio é dizer que o jogo também vai sair pra eles? Quer dizer, graças a Deus que vai ser multiplataforma. Nossa, parabéns, hein? Senhores, todos nós sabemos que desde a partida do Sakaguchi, Final Fantasy deixou de ser Final Fantasy. É o mesmo corpo, mas outra alma. Primeiro, eu também discordo disso, porque eu acho que Final Fantasy X, em muitos aspectos, é melhor que o 7. E o que a gente quis dizer não é que o melhor e maior anúncio da E3 foi a ida do Final Fantasy 13 pro 360. O que a gente quis dizer é que
foi o anúncio mais bombástico da E3.
Isso, foi o anúncio mais
E3,
assim, entendeu?
A gente fez uma votação e esse foi eleito o anúncio mais bombástico.
Exatamente,
da E3.
Cara.
E além disso, o grande lance é o seguinte: melhores jogos assim de destaque foram Gears of War e depois Resident Evil 5, ambos pra Xbox 360 também, né?
É, exato. E aí ele fala assim: de resto, foi uma hora e meia de anúncios multiplataforma, com raríssimos exclusivos. Agora a Sony, uma hora e meia só de exclusivos. Quantos multiplataformas você viram na conferência da Sony? Cara, é o seguinte, porque você acha que a Sony não anunciou tantos multiplataformas? Porque se tem um jogo para o PS3 e para o 360, o 360, que é um videogame mais barato, vai sair na frente disso aí.
Com certeza.
Tem um motivo pelo fato da Microsoft ter mostrado jogos multiplataformas e a Sony ter se focado em exclusivos, porque o que vai fazer a pessoa comprar o PS3 é exatamente o exclusivo. Por que ela vai comprar o PS3 se um videogame mais barato tem os mesmos jogos? Lembra, senhores, que nós vemos no Brasil. O único motivo plausível de alguém querer comprar um 360 é que já chove pirata nele, sem hipocrisia nenhuma. É só perguntar a qualquer um que gosta da cultura. E mesmo esses pretendem futuramente comprar um PS3, logicamente quando chover pirata. Basicamente o que ele disse aqui é que se não fosse pirataria, o PS3 seria o console de sucesso no Brasil. Essa é a sua opinião, cara.
Não, e segundo, como eu já comentei mesmo, nem de longe, esse é o único motivo de as pessoas quererem ter um Xbox.
De forma alguma.
Xbox tem jogos exclusivos bons, tem um serviço online melhor, vai lançar outros jogos bons, tá lançando jogos multiplataforma e é mais barato.
E é mais barato.
É mais barato.
O PS3 tem várias vantagens em cima do 360, ninguém discute, mas o 360 no momento, enquanto não vem jogos que não cabem pro HD DVD, é um console mais custo-benefício. Quando
Sim.
o PS3 vier com jogos que não tem a menor condição de ir para o 360, o PS3 será um console mais lucrativo pra se ter. No momento não é, cara.
É a realidade.
Aí ele disse pra gente parar de jogar argumentos que a gente leu em sites americanos, porque aqui a pegada é completamente diferente. O que os americanos pensam não precisa ser o que a gente pensa. Parem de ser influenciados por outra mentalidade. Se lá eles não compram um PS3 e um 360, é por pão duríssimo e verdadeiro fanboísmo. Se a gente não compra os dois, é por um motivo bem diferente: grana. E se a E3 pra eles foi um completa porcaria, não precisa ser pra nós. Devíamos sim agradecer, porque pelo menos acompanhamos tudo ao vivo e não na revista que saiu um mês depois. Primeiro que eu prefiro acompanhar um E3 boa pela revista do que um E3 ruim, né, ao vivo.
Com certeza.
E assim, se você realmente acredita que o Brasil tem uma cultura de games diferente da cultura do mundo, eu sinceramente acho que não, cara.
Outra coisa também, de forma alguma, acho que a gente devia se sentir feliz, apesar de E3 ter sido fraca, só que a gente teve a oportunidade de presenciar ela. Não é por aí não, sabe? Nós consumimos jogos, nós do site, tô falando o Brasil como um todo. É simplesmente uma questão de inteligência você tentar disponibilizar a E3 pra todas as pessoas que têm condições de ter internet e que têm condições de comprar jogos. De forma alguma eu vou ficar feliz. Ah não, a E3 foi ruim, mas eu vou ficar agradecido porque concederam pra mim essa visão da E3 ao vivo. Não, cara.
Não. É a mesma coisa de criarem um novo videogame e ele ser vendido aqui no Brasil legalmente com jogos baratos, mas for tudo uma merda. Ah, não, vamos agradecer porque agora tem uma empresa que tá vendendo aqui no Brasil. Não, a gente quer coisa de qualidade. Então, Fred, próximo comentário, por favor.
Bom, o próximo e-mail é mais uma vez dele, né? O cowboy forasteiro.
Fugitivo,
gunslinger.
É.
Está por aí mandando seus comentários. É o Sunset Kid. E ele diz: gostei do podcast 3. É bom mesmo que vocês façam esses casts mais família, por assim dizer. Contemos mais de experiência própria do que sobre as séries em si. Algo que deveriam ter comentado é que o sentimento fanboy existe desde o primórdio da humanidade. Só ver os mendigos que morriam glorificando o rei.
É verdade, né, cara? A gente teve uma parte do podcast aí que a gente tentou estender esse conceito de fanboy pra todos os ramos da sociedade, mas acabou sendo totalmente cortada, senão as pessoas iam achar que a gente tava tomando alguma coisa, assim, pra fazer o podcast. Tava
pois é,
viajado.
Pois é. Fui jogar Street Fighter 2 no locador lá pro 95 96. E aí o cara me diz: não joga com o Ryuken porque ele é o meu cara. Nossa, velho, credo. Na época ninguém se importava com o nome dos personagens, então o Ryu era o Ryuken, o Ken era o Ryugen. Até hoje ainda falou isso. O Bison era o grande general, Chun-Li a chinesinha e o Gaio era o Gillette.
O Ryuken deve ser tipo o Hadouken.
Cara, adoro esse Gillette, velho. Eu tentava abstrair isso quando era pequeno, velho. Por que um Gillette? Nossa.
Gillette.
Aonde eles enxergam um Gillette? Essa questão de fanboy que não larga o osso é até interessante. No Forum Players, a maioria dos usuários é composta por gente de 18 a 30 anos. A maioria trabalha, alguns são casados e uns dois ou três têm filhos. Mesmo assim, não largam de ser fanboys.
Esse fórum aí deve ser o fórum que ele é foragido, hein?
Oh, é, não duvido não. Olha, eu não tenho nada a ver com o Sunset Kid, eu só tô lendo comentários que ele manda, tá entendendo?
É, não temos nenhuma relação então com ele, por favor, não queremos represálias.
Outra coisa, lá pela metade do podcast, vocês tocaram a música Still Dawn, que é a música dos créditos de Resident Evil 1. Pergunto, quem escolheu as músicas? Eu pensei que só eu lembraria dessa música. Foi o André que escolheu essa música, né?
Sim, eu gosto muito da trilha de Resident Evil.
Próximo comentário, Paulo.
Próximo e-mail é do Gustavo Zamboni, né? O Paquiro dos comentários, que é pessoa que está bem ativa, né?
É um grande comentarista.
Vamos ver a posição dele no ranking. Ele é o terceiro lugar do ranking.
Uau!
Com Joker e Rui na frente, né?
Pô, cara, você tá perdendo 27 e o Joker tá com 34.
Não,
manda
que é isso,
aí,
não,
cara.
Não,
não deixa não, cara. Ó, abre o chat aí no meio dos comentários, dá um jeito, cara.
Olha só, se você comentar uma vez em cada podcast, você já passa, entendeu?
É. Faz o seguinte, volta naqueles podcasts antigão que ninguém repara, sabe? Aí você fica fludando lá.
Ninguém vai ver, só você põe um ponto, dois pontos.
Na real, a gente vai ver, então, por favor, não faça isso, né?
É verdade. Ele diz: e aí, galera do Download, sou o Gustavo Zamboni, de Vitória Espírito Santo, tenho 23 anos. E logo de cara, vai um agradecimento pelo site, pelos casts que são fodas pra caçamba, né?
Caçamba?
Não, na verdade ele falou outra palavra. E uma declaração: já fui nintendista na época do GameCube.
Bem-vindo ao clube.
Bem-vindo ao clube, cara. Fui um dos poucos que defendi o caixotinho com unhas e dentes, apesar de tudo. E depois do Wii e do tapa na cara, acordei pro mundo. A gente não pode ficar preso a um console. Afinal de contas, eu quero é jogar. Hoje tem um PSP, 360, DS, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube. Me vende seu Nintendo 64?
Nossa.
Ele é tão legal. E vendi meu Wii. Ele vende o Wii, mas o Super Nintendo, né? Fim forte. Pra aqueles que se agarram a um console e se matam por causa de uma empresa, vivam a vida! Peguem seu Gears of War, seu Metal Gear Solid, seu Zelda e joguem, independente do videogame. Porra! Porque todo videogame tem algo fodaraço pra te oferecer. Menos o PS3, porque o 360 é foda pra caralho. Brincadeira.
Eu já te falei, né, André? Eu tenho uma tatuagem do 360 nas costas, velho. Colorida ainda por cima.
É isso aí. Véio, a gente tem que parar com isso.
O que ele falou é realmente o grande lance. O videogame é o acessório que vai reproduzir os jogos.
É.
Entendeu? Qual a finalidade de você ficar se matando pra defender um videogame?
Ou uma empresa.
Ou uma empresa. Vai jogar os jogos que são bons, cara, sabe? Tem vários jogos bons em vários consoles.
Aproveite a vida, cara. Deixa de mesquinharia. Inclusive, eu tenho uma grande grande aversão a um dia ter que fazer um cast de comparação de consoles, sabe?
Não, com certeza. Eu queria fazer também, mas eu praticamente desisti depois disso. Porque assim, não interessa o que você fala nesse cast, vai dar confusão nos comentários, com certeza.
Próximo comentário então, Fred.
Ok. Próximo comentário é do Jimmy Clay, 18 anos, Curitiba. Esse último cast estava ótimo, muito bom mesmo. Bem, estou mandando este e-mail primeiramente porque já fui um fanboy dos Pokémons. Bem-vindo ao clube. Eu tinha todas as fitas do Game Boy e também todos os ROMs do PC. Uma das fitas tinha 456 horas de jogo. E todos os Pokémons. Era membro de um clube que se reunia no Shopping Curitiba. Que isso? 456 horas, como você fez isso?
E ele tinha um clube, Fred, você não era o único.
Eu não era o único, não estava só, né?
Muito obrigado pelos e-mails de todos aí. A gente recebeu muito, muito e-mail mesmo. E assim, não foram os maiores, mas a gente recebeu muito e-mail grande também. Muita história de vida, assim. Ah. E dá dó de não ler todos, mas simplesmente não dá, cara. Queria agradecer muito ao Pablo Brenner, que mandou um e-mail enorme falando da visão dele de cada empresa. Próximo e-mail aqui do Marcos Paulo, né? O Ninja Gaiden.
Nosso... Hayabusa-san.
Hayabusa-san. Que está sempre comentando aí. Ele diz:
não!
Aqui é o Ninja Gaiden e eu fico fora um tempo e quando volto vejo isso. Não é possível! Como mudaram o nome do Soundtest? E não pode, isso destrói a estrutura do podcast. Eu que sou fã do download e não aceito isso. O mínimo seria fazer uma votação, escolher outro nome e mudar assim uma facada nas costas de todos os fãs que acompanham o download. Vocês sujaram o nome unicamente, se redimirem. É todos os integrantes passarem por um colador. Corredor polonês com os fãs batendo.
É, obrigado pela sugestão do corredor polonês. Vamos pensar no assunto.
Bom, brincadeiras à parte, adorei o cast como um assunto diferente dos outros. Mesmo assim, que tem tudo a ver com o mundo dos games. Além do fanboy ser em sua maioria aquele que gosta de coisas alternativas e defende ela com sua vida, também tem um fã nostálgico que não larga o passado de jeito nenhum. Tem. Como, por exemplo, fã de Flipper, Arcade contra Lan Houses. Fãs de jogos antigos contra versões novas dos jogos. Aquele caso dos fãs de Dreamcast são hilários. do cara lá. Uhum. Esse tipo de fanboy acho que foi abençoado divinamente por ter nascido na época da criação de uma franquia popular e ter conseguido acompanhar a evolução dela. Por isso, todo mundo que nasceu depois não pode ser considerado fã de verdade. Como, por exemplo, os fanboys de Final Fantasy que não aceitam se você começou a jogar apenas a partir do Final Fantasy VII. Isso tem muito, velho. Tem demais isso. Ou, não, a época do Super Nintendo foi o auge. Foi o auge dos videogames. Nunca vai ter um console como o Super Nintendo. Ou,
sim. É muito legal isso, né? O cara pega aquela coisa super profunda, totalmente inacessível, alternativa, hoje em dia, e fala que ela era melhor e ponto final, entendeu? Tem muito mesmo, velho.
Tenho muito medo de um dia eu chegar nesse nível, entendeu? Tipo, de eu pensar que, sei lá, essa geração foi a melhor de todos e não vai ter nenhuma melhor. Cara, eu espero que eu nunca chegue nesse nível. Daí ele fala que tem muita vontade de ouvir esse tão falado nosso podcast sobre animes, né? Onde a gente vai falar mal de Cavaleiros e outras
obrigado,
coisas.
Obrigado, muito obrigado. Ô, cara, se vai ter um cast com fanboys, vai ser esse de Cavaleiros, cara.
Aí ele fala assim: nossa, mesmo eu gostando de Cavaleiros, eu tenho consciência de suas falhas e é possível se divertir vendo elas, ao invés de achar que estão apenas criticando e falando mal daquilo que os outros gostam. Acho que essa é a grande diferença de um fã sadio pra um fanboy. Sim. Até mesmo vocês que gostam de Zelda falaram coisas engraçadas sobre o jogo. Então, contanto que não falem mal de Ninja Gaiden, que é o jogo perfeito, está tudo bem.
Tudo bem, nós vamos respeitar o Ninja Gaiden.
Continue assim, game over.
Obrigado.
Obrigado, Marcos Paulo, Ninja Gaiden.
Tem mais um comentário pra ler, do Felipe The Wolf. Ele diz assim: caras, mais uma vez, o cast está ótimo com todas as palavras. Fanboys são realmente irritantes e muito engraçados. Mas a teoria do Yugo de que não corresponder à loucura dos fanboys colocarem em risco a humanidade foi hilária. Quer dizer, então, que os emos são fanboys hardcore nível máximo?
É tipo isso, né, cara?
É uma coisa a se pensar, né?
É um assunto para outro cast de análise psicológica, né?
Pois é. Muito boa experiência, continue assim. Adoro casts informativos, mas os sem noção também são excelentes. O cast está bem balanceado e isso é excelente para manter a qualidade. Continue assim e só para constar nos altos, Ken Masters é o melhor.
Ah, Ken Discord.
Falou tudo, velho. Felipe, você é o cara, isso aí, continue assim.
Agora, cara, tá pensando aqui, tem algum jogo emo?
Olha, jogo emo, eu acho que não, talvez porque o emo core, principalmente no Japão, não se manifeste da forma como se manifesta nos Estados Unidos. Mas, assim, sinceramente, você percebe algumas coisas muito emos em assim, vários jogos japoneses, principalmente esses que tem um visual mais viajado, assim. Você vê franjas direto e, assim, até comportamento e tal.
Fala a verdade que agora o Cloud é o maior emo dos videogames.
Ô, cara, o Cloud é emo, velho. O Cloud é emo, eu tenho certeza.
Não tem lógica, certeza, não. Velho. Daquele advertido, ele tá emo demais, velho.
Tá emo, velho. Sim, né? Mas eu não consegui proteger os meus amigos e tal. Ele é todo assim, gente.
É, aí ele ficou ouvindo o iPod dele lá, tipo, solitário.
Aquela franja oxigenada dele.
Mas enfim, então fiquem aí com o nosso podcast histórico, né, sobre essa grande empresa dos games aí. Espero que vocês gostem. Estamos de volta. E olha que coisa fantástica. Pesquisar pro podcast também é aprender, né, cara?
Também é cultura.
Uma das primeiras coisas que eu aprendi pesquisando sobre essa empresa, já valeu pelo podcast inteiro, que eu aprendi a origem do nome e como pronunciar o nome dela.
Aê. Não, como pronunciar é o mais importante,
não,
né?
Não, mudou minha vida, cara. Eu pensava, ID, de identidade, sei lá, enfim, qualquer coisa, sabe?
Não é?
Pois é, cara. É ID, do latim, e é tipo aquelas coisas que o Freud usava pra dividir a mente humana. Tinha o id, o ego e o superego. O id é o que se preocupa com prazer e tudo mais. Então, assim, id software. Id, mágico.
Tipo, perfeito.
Nossa, que lindo.
Não, assim, muda a minha vida.
Assim, estou em prantos agora. Tão bonito
valeu,
que isso foi.
Meu nome é Bada. Até o próximo podcast.
Tchau, Bada. Vamos começar do começo, né? Você imagina assim, no final dos anos 80, né, cara? O mercado totalmente dominado pelos consoles, né? Ou console, no caso, o Nintendinho dominava tudo. Criar jogos nessa época. Ou você era uma empresa mega fodona, ou você precisava de uma empresa publicando seu jogo.
Uma das coisas bem complicadas nessa época, lucro era uma coisa muito rara.
Uhum.
Tipo, por mais que você fosse dono de uma super franquia, isso não representava nada a ponto de uma empresa investir em você. Ou seja, era basicamente puro prazer.
Os caras que produziam nessa época, eles eram hackers.
Hackers, nerds, a diversão era fazer isso mesmo, descobrir algoritmos, descobrir jeitos de produzir jogos, fazer renderização, tudo.
Os caras já riam em linguagem hexadecimal. Mal, né?
Exatamente.
É, acho que era.
O cara já riu em binário, né, cara?
Um, zero, zero. E aí, cara, nós temos uma pequena empresa de revistas de informática, né, que vinham com disquetes, que vinham com seus pequenos softwares e tal, chamada SoftDisk. E lá, cara, trabalhavam quatro pessoas, assim, um pouco coincidência do destino, as colocou lá. Lá trabalhavam John Romero, John Carmack, Adrian Carmack, que não tem relação com John Carmack. Olha que coincidência.
Apesar de que eu jurava que era, tipo, irmão dele, assim, no início, mas
e
não é.
Tom Hall, os quatro trabalhavam lá, cara.
Eu acho que eu vou trocar meu nome pra Bruno André Carmack.
É verdade. Vamos falar um pouquinho de cada um desses caras, só pra situar as pessoas. Nós temos John Romero, que era basicamente um metaleiro doidão.
Você olha o John Romero, você não vê um programador de games. Ele tem o cabelo mais estiloso, assim, ele não faz nem um pouco o estilo nerd.
Desde, assim, de adolescente, eu já programava pro Apple II, né? Ele trabalhou portando o jogo de um computador da México pra outro, sabe? Ele trabalhou por bastante tempo na SoftDisk, até que ele foi mandado pro departamento de games pra PC, que era uma revista especializada lá que chamava Games Edge. E aí, cara, lá ele contratou o John Carmack pra empresa. Ele pegou o Adrian Carmack, que trabalhava em outro departamento, e trouxe pro departamento de games. E aí ele persuadiu o Tom Hall a ir na empresa de noite ajudar com o design de games. Então, tipo assim, ficavam os quatro malucos lá, virando a noite, criando jogos, entendeu? A ideia da id Software surgiu, na verdade, por causa do Mario.
Por causa do Mario.
Foi o seguinte, cara. O John Carmack, sempre ele, descobriu uma maneira dele fazer side-scrolling no PC. Side-scrolling são aqueles jogos 2D, de plataforma, estilo Mario mesmo.
A fase vai indo pro lado, né?
Exato.
Você vai andando e a fase vai continuando.
E acreditem ou não, cara, os computadores da época não eram tão poderosos quanto o Nintendinho.
O Nintendinho era o top de hardware.
Cara, eu não consigo imaginar isso direito, sinceramente. Eu tô falando sério.
E ele descobriu um jeito de fazer isso nas novas placas que estavam chegando no mercado, que eram a CGA, era tipo uma GeForce 9000 e as novíssimas placas CGA que estavam chegando no mercado. Ele conseguiu, cara, fazer isso pela primeira vez. Ele foi a primeira pessoa que conseguiu fazer isso em um computador, cara. Ele conseguiu fazer a tela andar junto com o personagem. Tipo, você pensa, e daí, sabe? E todo mundo na empresa pensou, tipo, e daí, cara? Mas quando ele mostrou isso pro John Romero, o John Romero ficou maluco. Ele, tipo, puta que pariu, isso é o futuro, isso é, tipo,
o Mario.
Nossa passagem pra fora dessa empresa de mediocridade.
O que eles fizeram nesse jogo foi tipo uma cópia do Super Mario Bros. 3 que tinha em PC.
Uhum. Então, o John Romero, ele tinha um jogo chamado Dangerous Dave, que era um clone de Mario também, só que não tinha o scrolling. E aí o John Carmack e o Tom Hall, eles passaram a noite inteira fazendo um clone de Mario 3, fazendo a primeira fase do Mario 3 inteira, com o scrolling. Só que ao invés do Mario, tinha o personagem do jogo do John Romero. E chamaram de Dave o infringimento de copyright.
É. Muito bom isso.
E aí eles entregaram pro John Romero e ele ficou maluco. A gente tem que fazer alguma coisa nisso e tal. E aí eles mostraram pra todo mundo da Soft Disk também, só que ninguém deu a mínima, cara. Porque eles não estavam interessados em criar um jogo que exigisse do computador do cara a tecnologia suprema da época.
Eles tentaram entrar em contato com a Nintendo pra mostrar esse jogo.
Sim, sim.
Só que a Nintendo, ela não ficou interessada. Ela tava interessada mais no mercado de console.
O jogo deles conseguiu chegar até o próprio Shigeru Miyamoto, sabe?
Será que aí que a Nintendo jogou fora sua chance de entrar no mercado dos PCs também?
Não tinha interesse, né, cara?
Eles deviam ganhar muito com a venda do Nintendinho. Nem tinha outro concorrente de peso.
Pois é, cara.
Se lançar pra computador, as pessoas iam deixar de comprar Nintendinho se ela tivesse um computador, entendeu? Sentido. Acho que se eles soubessem que o John Carmack ia ser o John Carmack de hoje, eles teriam mudado de ideia, sabe?
É, eles teriam pelo menos contratado ele pra Nintendo, né?
É, deixar ele de faxineiro lá pra não concorrer com eles e tal.
Já imaginou se o John Carmack fosse da Nintendo? O que seria do Mario? Tipo, do mundo do Doom, assim, cara? Mario Aggressive.
E aí eles começaram a desenvolver, tipo, na surdina, de madrugada, na Soft Disk, Commander King, que é um jogo de plataforma, que, tipo, tem sua personalidade própria, obviamente influenciado bastante pelo Mario. Só que aí, a Soft Disk descobriu isso, tipo, vocês estão usando nossa energia e nossos computadores, de madrugada, sem nossa autorização, e num acordo que eles fizeram lá, daí eles saíram da Soft Disk pra fundar a própria empresa deles. Em compensação, eles tinham que desenvolver um jogo pra eles a cada 2 meses. E em fevereiro de 1991, foi finalmente fundada a id Software.
A propósito, eu acho que atualmente a Soft Disk, ela trabalha com provedores de internet e web hosting. Tipo, ela não foi pra frente.
Que beleza.
Eles perderam os melhores programadores que eles tinham.
Deixaram os caras aí, né? Tipo, esse daí não vai dar futuro, seus trouxas. Pode ir.
Pois é, foi aí que eles cavaram sua própria cova.
E, cara, uma coisa que existia na época, entre os hackers e tal, que criavam seus programinhas de editor de texto, de, enfim, qualquer coisa, eles distribuíam esses programas via shareware. Ou seja, você entregava o seu programa de graça pra outra pessoa, e se a pessoa gostasse, ela te pagava. Era tipo um código de honra, sabe?
Que hoje em dia não é muito mais utilizado, né?
Não. Assim,
não daria tão certo, né?
O ser humano é uma coisa desgraçada, né?
Mas o negócio é que o cara não tinha nada a perder, sabe? Porque ele desenvolvia por diversão, sabe? Então se alguém quisesse pagar pra ele ainda, então, tipo, você tava no lucro. E aí ele distribuía. Isso era uma coisa muito comum, né, pra esse tipo de programa, mas pra jogos nunca tinha sido feito. E a id Software, junto com o cara da Apogee, que tinha entrado em contato com eles, eles começaram a distribuir o Commander King em shareware. E era o seguinte, eles te davam a primeira parte do jogo de graça, e se você quisesse o resto, você comprava.
Uhum. E depois eles adotaram isso em vários jogos deles.
É, e o Commander King, cara, ele vendeu 30 mil cópias.
Caralho!
Cara, isso é muito, velho, não?
É muito bagacete mesmo, cara.
Se você pensar que já tinha passado há muito tempo a febre dos computadores domésticos e que todo mundo jogava em console, ninguém mais usava o computador pra jogar, cara. E acima de tudo, não tinha internet. Então é um número expressivo demais. E, cara, a id continuou, sabe? A gente vai falar mais sobre os jogos dela mais pra frente aí. Mas ela sempre foi uma empresa de criar engines, né? O foco dela sempre foi muito mais a tecnologia, sabe? Muito mais como realizar do que o que realizar. Você vê a lista de jogos dela, eles não tiveram tanta inovação em design, em novos mecanismos de jogabilidade. Mas também, cara, eles criaram um novo gênero de jogo. Então, assim, já basta pela vida inteira também. Mas, cara, na parte tecnológica, eles mudavam paradigma atrás de paradigma. E uma coisa muito interessante que eles sempre fazem é que eles deixam todas as engines deles em open source, para as pessoas poderem editar e criar em cima delas e tudo mais.
Isso que é muito legal, a idealização do John Carmack, né? Por ele ser um programador mesmo, então ele é fã de software livre, toda ideologia de software livre, então eles sempre liberam o código fonte da engine.
Mas tem uma história interessante sobre isso, que é quando lançaram o Quake, né? Porque o Quake foi lançado em 96, eles liberaram o código fonte do Quake para qualquer um usar.
Uhum.
Um cara que não tinha ligação nenhuma com a ID foi lá e fez o Quake pra Linux.
É.
E todo mundo ficou feliz e tal. E daí ele foi mostrar isso pro John Carmack, pra ID. E o John Carmack, ao invés de processar o cara, foi lá e adaptou, fez a versão real dele pra Linux. É bacana.
Isso aconteceu muito, cara. Pro Doom, por exemplo, os caras pegavam o jogo e, sei lá, transformavam em Power Rangers, sabe? Tipo, Doom Power Rangers. Não,
tem várias versões bem divertidas de Doom por causa disso também.
Tu tem ideia, o Dark Forces, aquele famoso FPS de Star Wars, ele foi criado quando a LucasArts viu que o mod de Star Wars pra Doom tava fazendo um mega sucesso. Então, Fernando, fala um pouco aí desse cara, né? John Carmack, quem é ele? Por que nós estamos falando tanto dele? O que ele fez da vida?
Cara, uma coisa, John Carmack é Deus.
Tipo, eu também acho,
ele,
cara.
John Romero é o idealizador por trás da id Software, né? Ele que juntou todo mundo. Só que John Carmack era o cérebro, ele fez tudo naquela empresa. Cara, tudo, tudo!
Tudo! John Romero tem uma cara de ser aquele cara, tipo assim, você faz, eu vendo.
Exatamente, cara. Exatamente. Tanto que não fossem as 1 milhão de cagadas que ele fez na vida, ele estaria com o nome da empresa até hoje. Porque na época que eles trabalhavam juntos, quem levava toda a fama era o John Romero.
Exatamente.
Ah, tanto porque ninguém queria saber quem que era o nerd enjaulado que tava lá.
É. John Romero prendia o John Carmack numa jaula e alimentava ele quando ele
só
criava
sai daí coisa. Quando terminar essa merda desse jogo.
O John Carmack, ele era o nerdzinho desde criança, cara. Quando tinha 14 anos, ele invadiu a escola pra roubar os computadores.
Meu Deus.
Ele foi até preso, teve várias sessões de psiquiatria.
Tava jogando GTA demais.
É. É culpa de GTA. É.
Uma coisa muito legal dele é que ele não se contenta apenas fazer jogos, né? Também sempre tem que fazer alguma inovação. Normalmente na parte gráfica.
E não só na parte gráfica, mas até em questão de otimização de código. Tem gente que vai falar que quando o Doom 3 saiu não rodava em lugar nenhum. Mas uhum. É uma engine muito fuderosa pra época. Tipo, se você vê hoje em dia...
Ainda tá foda, né, cara?
90% dos jogos que saem não saem com a qualidade que saiu o Doom. Além de ser um código bom, bonito, ainda é algo que eles conseguem reaproveitar por muito tempo, né?
O próprio Wolfenstein novo, que vai lançar esse ano, no final do ano, vai ser com a engine de Doom 3, cara.
Claro, melhorada, né?
Qualquer projeto, quanto mais vezes você trabalha em cima dele, você consegue otimizar, economizar. Uhum.
Lembrando também, né, sobre a engine de Doom 3, ela saiu no período em que Max Payne era referência de gráficos altos, então...
Exatamente.
Assim, ela foi mostrada, né, nessa época, então, cara, explodiu cabeças.
Quem se cagou com Doom 3? Vamos falar a verdade. Como é que não vai se cagar, né, cara?
O André, na época de Max Payne, né, aí ele viu a foto e ele cismou que era CG. Eu falei, ô, velho, eles estão falando aqui que é gráfico do jogo, sabe? Ele, eu pego meu CD do Max Payne e quebro ele, se isso aqui for o gráfico do jogo. Eu passei, cara, 2 anos insistindo pra ele quebrar, velho. Ele quebrou no final.
Era algo impossível de ser feito, cara.
Joe Carmack teve todo conhecimento. Ele ganhou muitos prêmios. Ele já apareceu como uma das 10 pessoas mais influentes no mundo da tecnologia.
O cara é um inventor, né? Porque se não existe um jeito de fazer o que ele quer, ele vai lá e inventa, na marra. O algoritmo mais usado atualmente pra criar sombra dinâmica tem o nome dele, cara. Chama Carmack's Reverse.
Ele não é um game designer, né? Ele é um programador, vale deixar isso muito
ele
claro.
Ele é um programador. É,
exatamente.
Eu já trabalhei com jogos, então chega o game designer, tem uma ideia bizarra.
É ferra aí, meu filho.
Fernando, mais uma coisa interessante sobre ele, é um novo empreendimento numa área um tanto quanto inusitada, né?
Ele ficou interessado em foguetes, cara, mais aeroespacial, e ele fundou uma associação, né? Chama Armadillo Aerospace.
O A da Hell, velho. O que é da Hell? Daquele cara.
Tenho dinheiro, posso fazer o que eu quiser, o que eu quero. Ah, foguete, beleza.
Ele já chegou no gargalo dessa civilização. Ele quer achar uma nova civilização.
Ah, tá indo pra próxima, exatamente.
Meus algoritmos não vão dar certo aqui.
Vou ter que achar o planeta.
Vou ter que achar outra matemática. Essa daqui tá muito simples.
John Carmack é o arquiteto do Matrix, cara.
Outra matemática, cara. O cara vai buscar uma matemática nova. Essa física daqui já ficou palha. Eu quero algo novo.
Quero outro.
Ele aprendeu sozinho sobre engenharia aeroespacial pra ele poder fundar a empresa. E parece que teve algum evento que a id Software fez, o cara que ganhou, o John Carmack, deu a Ferrari pro cara, cara.
Que você isso, foi primeiro, cara. Parabéns. Não foi nem quem ganhou, não. Foi um cara que ganhou dele, parece.
Ele...
Aí ele apostou a Ferrari.
O cara que ganhou dele, no jogo dele, isso deve ter ferido o ego, mas de uma maneira, cara. Vai, leva uma Ferrari, mas não
pode
mais ninguém, cara.
Ferido o ego, não. Ferido o código de programação dele. Deve ter dado tipo fatal.
O cara desse não tem ego, tem um framework, né?
Mas, ô Fred, fala um pouquinho do outro figuraça da id, que é o Tom Hall.
O Tom Hall, inicialmente, estava na Soft Disk também, como editor e programador. Ele fez parte de Commander King, né, das séries.
Ele é, tipo, o mais influente dos quatro em Commander King, sabe? As ideias são quase todas dele.
Entre outros títulos que ele teve uma participação curta, ou que a participação dele foi interrompida, assim, tá a Duke Nukem 3D e a Engine de Prey. Eu não sabia disso, mas Prey começou a ser bolado no ano de 96, apesar de ser lançado em 2006. Foi um projeto, assim...
Sim, foi um daqueles jogos, assim, tipo do Clube Forever.
O hobby do Tom Hall é fazer massagem, só que ele não tem licença pra isso, não.
Como assim? Uau.
Adoro fazer massagem.
Que gay. Acho que faz massagem da mulher dele, sabe?
Ele, cara, tem mulher? Ele é muito feio, cara.
É muito. Mas que vergonha, pô, você vê lá o John Carmack, meu hobby é foguete, NASA, tal. Ah, meu hobby é fazer massagem. Vai se enxergar, por isso que eu nem conheço. Ah, cara, vai fazer massagem na capeta, seu filho da... Cara, que merda é essa?
Vamos lá, vamos lá.
Vamos lá, vamos lá.
Então, o John Romero, como eu disse, ele é um metaleiro, headbanger do mal. O jogo preferido dele de todos os tempos é Chrono Trigger.
Por isso que eu sou fã dele, cara. Eu sou fã dele.
Ele é como se fosse a outra metade da laranja do John Carmack, entendeu?
Nossa, que isso, velho.
Massagista é a outra metade da laranja.
Não, não, não.
As laranjas que se completam.
Mas, cara, é sério. Porque, assim, o John Romero, ele é o design e o Carmack é a tecnologia, entendeu? Se deixar o John Carmack sozinho, ele vai querer inovar, inovar, inovar na tecnologia. E, tipo, não tá nem aí se o jogo tá inovando, se os conceitos dos jogos estão inovando. Se tiver gráfico bom e otimização pra ele, tá ótimo.
Precisa de mais alguma coisa?
E o John Romero, ele é o contrário, sabe? Ele quer tá sempre inovando, tá sempre buscando novas ideias. Inclusive, foi essa diferença que fez o John Romero sair da id Software mais pra frente e fez ele ser o protagonista de uma história que hoje em dia é conhecida como, tipo, um dos maiores fiascos da história da indústria de games. Que mais pra frente aí a gente conta, mas agora vamos pro que interessa, né? Vamos falar dos jogos da id Software. Começar, como a gente disse, o primeiro jogo que é acreditado a id Software é um jogo do John Romero, chamado Dangerous Dave, que é um clonezinho.
Você teve Windows 98, você jogou Dangerous Dave?
Ah, não, eu joguei esse jogo demais, cara. Nunca zerei, é muito difícil, mas eu joguei demais.
Sabe? É muito difícil, cara. Também não consegui zerar, mas é muito legal. Muito viciante.
Nessa época eu não sabia nem ler direito, né? Então, quem dirá zerar o jogo?
Pois é, então, esse jogo, ele é plataforma, não side-scroller. Bem legal. Ah. Eu gosto muito de Dangerous Dave. Inclusive, eu acho esse bem melhor do que as sequências, né? Tiveram outros três jogos da série. O segundo já usava a tecnologia de side-scroller, foi produzido pelo quarteto já da id Software, e eles tentaram dar um visual mais maduro, mais adulto, assim, bem sanguinário. O Dave tinha uma shotgun, matava zumbis e tudo mais. Eu não gosto tanto desse, assim, e os dois outros últimos são lixo, nem foi produzidos pela id Software, não tiveram qualquer relação com os dois primeiros.
Teve uma matéria que uns colegas meus estavam fazendo, que o projeto final era fazer um jogo, e uns colegas meus fizeram o Dangerous Dave em Java.
Que massa.
Ou seja, ficou muito mais lento, muito mais bugado, mas ficou legalzinho.
O primeiro hit da id Software é o Commander Keen, que foi o primeiro jogo de PC a usar side-scrolling suave, sabe? Tipo, a tela ia passando e tudo mais. Dentre outras coisas, ele usava as 16 cores do CGA, que era tipo a 9800 da época.
Nossa, cara, 16.
É, cara, era tipo assim, você tinha que mudar o seu computador pra você jogar Commander. E isso era uma grande novidade da época, cara, porque usando as 16 cores, o visual do jogo se aproximava muito e em alguns aspectos até ultrapassava os visuais do Nintendinho, que era uma coisa absurda, sabe? Inimaginável. A série Commander Keen tem 7 jogos oficiais, mais 1 milhão criados por fãs, sabe? E, dentre outras coisas, cara, ele é um jogo muito legal, muito divertido mesmo. Tem arminhas, tem a animação do personagem muito legal, sabe? Muito suave. Não. Você joga com uma criança, que é tipo um gênio, assim, e tal.
É autobiográfico?
É, a engenharia do John Carmack. Assim, é bem humor Looney Tunes. E uma curiosidade é que o Keen, o menino do Commander Keen, de acordo com a história, ele é o neto do protagonista de Wolfenstein 3D. Tipo, como assim?
Isso? Nossa, velho.
Isso é muito bizarro. Tipo...
É, vindo do massagista, né, cara? Não dá pra esperar.
Nos momentos de estresse da galera lá, tensões.
Eu faço jogos, mas eu gosto mesmo de massagem.
Eu estou aqui pela massagem.
Exato. É.
Mas aí, em seguida, do Commander Keen, a gente tem uma série que teve 2 jogos, chamada Rescue Rover, que, na verdade, é um jogo que eles fizeram por obrigação, porque eles tinham que fazer uns jogos pra soft disc, e era basicamente um jogo onde você tinha que salvar seu cachorro e tudo mais, era cheio de puzzles, um jogo bem simplesinho. Bom, assim.
É. Eles não iam gastar as melhores ideias
com Soft Disc. Outro jogo desses que eles fizeram pelo contrato com a Soft Disc foi Shadow Knights, que é um jogo de plataforma com ninjas, assim, totalmente influenciado por Ninja Gaiden, de Nintendinho, sabe? São bons jogos, sabe? Eles tinham competência caralho, sabe? Mas é aquela coisa, sabe? O jogo não tinha personalidade nenhuma. Mas, cara, o interessante é que, enquanto isso, John Carmack, em sua eterna sabedoria, estava tentando fazer uma engine 3D 3D, um engine de primeira pessoa.
Como isso é possível, cara?
Pois é, né, cara? Ele tava tentando criar meios pra fazer um jogo onde você não assistisse o personagem, você visse o mundo através dos olhos dele, sabe? Você se sentisse dentro do jogo. O conceito de primeira pessoa, de forma alguma, é dele, cara, porque já existiam vários jogos de primeira pessoa, mas eram jogos estáticos, eram jogos de labirinto, de forma alguma eram próximo a um jogo de ação do que os caras conseguiram fazer com o Hover Tank 3D. É. E assim, é o primeiro feito nesse estilo ever, assim, da história, sabe? Eles conseguiram fazer através de raycasting. Você sabe o que é isso? Não entendi muito bem.
Raycasting, tipo, seria uma técnica que você começa a desenhar a partir da visão do observador.
No caso, vai renderizando os objetos por coluna. Tipo, parece que ele vê o objeto e desenha o que tá na frente. Mas aí você vê e desenha o que começa a desenhar por coluna. Tipo...
uma coisa meio estranha.
Hã? Raycasting é a técnica que você desenha o mapa em 2D, ou seja, você programa ele em 2D, né? Uhum. E ele vai retornar isso através de um algoritmo de proximidade, ou seja, consegue controlar a cor e a distância das coisas, essa percepção de distância, de acordo com o plano 2D.
Eles desenham o mapa em 2D e jogam nesse algoritmo, ele gera o mundo
exatamente,
3D.
Exatamente, cara.
É, dando a ilusão que tá em 3D.
Ele usou essa técnica de raycasting, que apesar de não ter sido criada pelo John Carmack, ele foi o primeiro a introduzir isso num jogo nesse propósito, sabe, de te colocar em primeira pessoa. A maior preocupação deles com esses jogos na época é que os computadores não tinham poder nenhum. Pro cara criar um negócio desse em 3D, teve que quebrar a cabeça dele até o fim da vida. Ele conseguiu criar as paredes em 3D, ou seja, a perspectiva delas se ajustavam de acordo com seu campo de visão, mas se ele fosse fazer isso com cada objeto e inimigo, não ia ter como, ia ficar pesado demais. Daí o que ele faz? Ele coloca o objeto desenhado em 2D e aí a engine pegava as coordenadas desse objeto no mapa e controlava o tamanho dele pra dessa sensação de distância ou proximidade. E aí ele realmente parecia que era um objeto tridimensional.
Todos esses jogos, todos os objetos, se você pegar ele sozinho, você vai ver que é um objeto 2D. Exato. A única coisa que deixa ele 3D é o cenário todo em volta.
Doom, Wolfenstein e esse próprio Hover Tank, um cadáver no chão, por exemplo. Você olha pra ele, ele tá deitado na sua horizontal, de lado pra você. Aí você contorna, olha pra ele, ele tá na mesma posição. Porque é só um desenho em 2D dele. Não tem...
É meio Supernatural, né, cara? É, tipo assim. Você vira, ele tá lá do mesmo jeito,
sabe? Acompanhando assim,
tá,
nossa,
doido, cara.
Meu Deus, que medo.
Perturbado. Rodando junto com você.
Só que esse Hover Tank 3D, ele era bem primitivo, assim, as paredes eram cores sólidas, não tinham textura, não tinham nada. E em seguida, o John Romero conseguiu mapear texturas às paredes. E aí eles criaram o Catacomb 3D, que na verdade é uma sequência de vários jogos não criados pela id Software, de aventura e tudo mais. E eles fizeram a versão 3D desse jogo, no mesmo estilo do Hover Tank, com texturas na parede. E pela primeira vez introduziu o conceito da mão na tela, que tipo, te colocava, sabe, totalmente dentro. Você se sentia que você era o cara, entendeu? Que tava lá.
E esse foi um dos jogos que eles mandaram pra SoftDisk.
Eles estavam experimentando com isso, né?
Testando, né? Pra depois soltar bomba no próximo
pois
ano.
É. Durante essa época, outras pessoas viram essa tecnologia e tudo mais. E outros jogos nesse estilo foram desenvolvidos. Temos, por exemplo, Ultima Underworld, que é muito mais evoluído do que o próprio Wolfenstein, que é de 92. Ultima Underworld foi lançado em 91 e é um jogo de RPG em primeira pessoa, que você pode pegar itens, você pode pular, você pode, sabe, tem muita coisa que o Wolfenstein não tem, é um jogo muito mais complexo, bem trabalhado, mas que assim como seu nome, ficou no Underworld, ele não... Mas então, Fernando, em 92, né, cara?
Em 92 eles lançaram Wolfenstein 3D. Na verdade, o Wolfenstein é uma série mais antiga, de outra empresa, chamada Guilty. Era um jogo de bem espionagem barra aventura, já tinha toda a ideia da Segunda Guerra Mundial, do contra os nazistas e tudo mais, só que aí eles adquiriram a licença do jogo e lançaram o Wolfenstein 3D. Esse jogo realmente revolucionou, pode ser considerado o pai dos FPS.
Exato, é considerado o primeiro FPS de verdade.
Se você tem mais de 20 anos e você não jogou o Wolfenstein, você é um perdedor.
Perdedor.
Ah! Wolfenstein...
Perdedor!
Perdedor!
Alguém
fica
ele aí do podcast, por favor?
É, vamos. Não, peraí. Eu fiz 20 anos e 23.
Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Desgraçado, velho.
Anitta.
Então, o Wolfenstein 3D, que tem toda a história de nazismo, você é um espião, né? Só que você não é o bem espião que você era antes. E Wolfenstein praticamente é você mata todo mundo.
Que
é
spree.
É tipo assim.
Matança geral.
Exército de homem só.
Tipo isso.
Eles usaram novamente Ray Cassin, né? Já... Que é praticamente a mesma engine de antes, só que, como sempre, é aperfeiçoando mais. O que inspirou ele a desenvolver essa engine do Wolfenstein foi bem o último Underworld. Quando ele viu o demo, ele se sentiu inspirado a fazer uma engine melhor. O que ele conseguiu fazer foi realmente uma engine mais rápida, mais otimizada, só que pecou nas áreas que não tem diferenciação de solo, iluminação, não tem elevações, é tudo plano, assim.
Ele se otimizou, tipo, 100%, entendeu?
Ficou bem mais rápido, ficou bem mais prático fazer, né? Ah. E, cara, o Wolfenstein 3D foi um hit. Foi o que fez mesmo a empresa...
Jogou o nome da id pro mundo, né, cara?
É, tipo, tirando o Fred, eu não conheci ninguém que não tivesse jogado.
O Fred é a primeira. O Wolfenstein foi tão revolucionário tecnologicamente que ele era meio que o benchmark, sabe? Quando a Intel queria demonstrar a capacidade do chip dela, do Pentium, né? Eles mostravam um computador jogando Wolfenstein.
Era o Crysis da época, né?
Era o Crysis, cara. Exatamente, sabe? Foda, o jogo é excepcional, cara. Eu passei muito tempo da minha vida jogando ele, sabe?
Como assim um Hitler robótico? Isso faz sentido na história?
Não, não tem história, não.
Sempre explorou a parte ocultismo do nazista.
Ele obviamente quis dizer ocultista do nazismo.
E o ocultismo do nazista. É. Tipo, tanto que no, na segunda missão você luta contra zumbis.
É, foi sempre esse lado, né? De pegar a Segunda Guerra meio que com essa história dos nazistas fazendo esse tipo de pesquisa. E assim, né? Nesse contexto, o Hitler robótico entra muito bem.
É. Você influenciou Hellboy ou o contrário?
Não, na verdade, os dois devem terem sugado a mesma fonte. Os nazistas realmente faziam pesquisas bizarras, sabe? Eles tentavam fazer umas coisas
bizarras. Não, essa parte de ocultismo nazismo tem vários livros falando disso. Não é, é uma coisa que.
Só que sim, né? Obviamente, na vida real, eles não conseguiram nada.
É.
Ou conseguiram.
É. Tipo assim, né? Toda ficção nazista é assim, né, cara? Os nazis estavam, tipo, criando o Megatron, assim. É. Só que aí um soldado americano impediu tudo, entendeu? Capitão América é a mesma coisa.
O protagonista, William Joseph Blazkowicz, ele é um americano, né? É,
e o avô do King, do Commander King.
E avô do King, do Commander King. É. Sofreu muita censura, né? Porque...
É, as pessoas não estavam acostumadas com isso, né?
É um jogo onde você mata pessoas, mata nazistas e mata o Hitler.
E mata cachorros.
Isso é uma coisa muito boa. Portou o jogo pro Super Nintendo e trocou os cachorros por ratos mutantes.
Melhor, né, cara? É, tipo, muito mais provável ratos mutantes do que cachorros nazistas, né?
É verdade.
Então, tudo bem você atirar em pessoas e ratos mutantes, mas não pode atirar em cachorros.
Cachorros não. Foi uma coisa bem diferente mesmo pra época, né? As pessoas não estavam acostumadas com aquele nível de violência, sabe? Os caras sangravam. E assim, nas fases tinham pessoas mortas, sabe? Esqueletos pendurados. Era bem medonho, cara. Eu tinha medo quando era pequeno.
Não posso falar exatamente de Wolfenstein, né? Porque, como já foi dito anteriormente, eu não joguei. Mas sobre, por exemplo, Doom e Quake, eles são jogos agressivos, sim. Mas eu acho até meio irritante o tipo de terror ou de suspense que eles fazem, sabe? Porque eu acho que é muito um terror barato, assim, entendeu? Não que eles podiam fazer uma coisa mais avançada na época, mas, assim, eu acho muito, sabe, 14 anos de idade aquele terror, tipo, mostra caveiras e sangue e demônios é exaustão sem explicação nenhuma, sabe? E nós somos maus.
Ah, mas
entendeu?
É exatamente isso.
Mas o que você esperava de um massagista?
Se não tivesse o massagista lá, ia ser muito pior, a galera ia ficar mais brava ainda, ia ter mais caveiras, mais demônios, tá entendendo?
A sequência oficial de Wolfenstein 3D foi Spear of Destiny, não teve tanta repercussão, foi praticamente mais o mesmo.
Que é baseado em mais uma lenda nazista, né, cara? Que os nazistas conseguiram encontrar a lança que perfurou Jesus e tudo mais.
E quando você pega essa lança de volta, porque ela daria poderes inimagináveis pra quem tivesse ela.
Por quê, né, cara? A lança que perfurou Jesus. O que isso tem a ver com alguma coisa?
Tem, vai Pera saber.
Já que você levantou a questão aí. Primeiro, né, Hellboy e Constantine usam isso também e falam, né, tipo, nossa, arma que tem poder de matar Deus e tal. Como se tivesse, né, o soldado romano, qualquer coisa lá, tivesse a arma ultimate.
É, tipo...
nas mãos dele, aí ele viu, nossa, agora eu devo usá-la. Não, era só uma lança qualquer lá que ele usou, cara. Era...
convenhamos, sabe? Pra alguém que foi chicoteado, levantou uma cruz, andou meio dia com ela nas costas, e foi pregado nos seus membros em uma cruz. Qualquer coisa que você espetasse ele, ele ia morrer.
Agulha do destino, Needle of Destiny.
Que graça ia ter se ele tivesse matado o cara com uma pedrada, velho.
É, The Rock of Destiny.
Das lendas, é tipo, the one spirit rule them all, né, cara? Aí a aquela coisa uau, assim, né, que destrói tudo.
Cara, eu joguei esse jogo demais, tá?
Eu também, cara. Wolfenstein e mais posteriormente Doom foram os jogos que eu jogava no computador do meu inglês, cara. Enquanto não tinha aula, tipo, fazia fila pra jogar, cara.
Se vocês estão fazendo isso pra me deixar com inveja, saiba que está dando errado.
Nó, cara, o Wolfenstein era muito legal. O negócio do Wolfenstein que era massa, tipo, os personagens, né, os soldados, eles eram sprites 2D, sabe? Eles eram desenhos em 2D, só que esses inimigos, tinha como você ver eles de 8 ângulos diferentes, sabe? De frente, de costas, uhum, de lado, do outro e, tipo, na diagonal, assim. Uhum. Só que os chefes, eles só tinham uma visão de frente.
Ah, é? Que droga.
O chefe, não tem como você pegar ele pelas costas, sabe? O chefe, ele é onipotente, onipresente. Ele sai te olhando, não importa onde você esteja, sabe? Quando eu matei aquele chefe, o primeiro chefe, pela primeira vez, sabe? Ele deixou uma chave. Aí eu saí pela liberdade, achei que tinha zerado o jogo. Mal sabia eu que tinha mais 7 capítulos. Mas foi muito feliz, velho. Foi muito feliz.
Ainda não está dando certo.
Eu sei que você tá se mordendo de inveja, Fred. Pode falar.
Interessa, cara, é que em 93 o John Romero chegou para o John Carmack e falou assim, esse último Underworld tem mais capacidade gráfica que o nosso e nós temos que fazer um jogo que seja tudo o que o Wolfenstein não era. Tudo que o Wolfenstein tinha, a gente tem que fazer diferente. Então, assim, eles queriam um jogo onde as paredes não fossem só perpendiculares, que os tetos não fossem todos na mesma altura. Eles queriam um jogo que tivesse mais armas, mais monstros, mais lugares, mais diversidade.
O jogo que pudesse chamar ele de um jogo 3D mesmo, com relevo.
É, e cara, foi revolucionário de verdade, sabe? Tem jogos aqui que a gente fala assim, ah, esse jogo foi revolucionário. É, entre aspas. Agora, Doom, cara, revolucionou mesmo, mesmo.
Pera aí, uma coisa. Fred, você jogou Doom, né?
O Doom, cara, ele chegou com gráficos que nunca, nunca na sua vida você tinha visto antes, sabe? Nunca. A engine, obviamente, foi criada pelo John Carmack, né? Não precisa ficar repetindo isso todas as vezes.
Essa é a verdade absoluta e pronto.
A imersão do jogo era incomparável, sabe? Tipo, os cenários tinham diferença de altura, sabe? Tinha escadas, tinha elevadores, pontes que se mexiam, paredes com texturas animadas. O chão tinha textura. Nunca tinha sido feito isso antes, sabe? E uma coisa foda, cara, níveis de luz diferenciados, ou seja, tinha lugares escuros, tinha lugares bem claros, uma sala onde a luz ia diminuindo à medida que você ia andando.
Ou... E mesmo assim, se você atirasse, clareava um pouquinho.
Clareava a sala. Ou isso é impensável pra 93, cara. Impensável, totalmente, sabe?
É que em Doom você podia olhar pra baixo e
não,
pra cima?
Não, ainda não. É porque era o mesmo engine, sabe? Era a mesma ideia. Aquele negócio de raycasting, bem mais trabalhado, sabe? Infinitamente mais trabalhado. Uma coisa foda também, cara, a trilha sonora. A trilha sonora de Doom é...
Nossa, cara.
Foda. Foda. Puta que
próximo pariu. Game Score, eu vou colocar uma música do Doom.
Cara, o John Romero, como a gente disse, ele é fã de heavy metal. E o Bobby Prince, que fez a trilha de Doom, o John Romero deu pra ele vários CDs de rock pra ele ouvir e tudo mais. E assim, a trilha de Doom, além de ser totalmente influenciada por bandas tipo Metallica, Black Sabbath, etc., ela tem trechos de música do Metallica, sabe? Escondidos lá, assim, sabe?
Caralho!
E, cara, é foda a trilha sonora. É excepcional mesmo.
O Lars não tentou processar Doom, não?
Estranhamente não, ele deve ser fã também. E uma das coisas que o Doom trouxe, que não tem um jogo de primeira pessoa que não repetiu isso, cara. Não tem um, cara. É tipo um grande arsenal, sabe? Tipo, pelo menos 10 armas, assim. O Doom devia ter umas 7 ou 8. Tinha uma variedade enorme de armas, sabe? Tipo, tinha shotgun, tinha motosserra, tinha arma de plasma, tinha...
A Big Fucking Gun.
E a famosíssima Big Fucking Gun, né? E uma coisa que foi inventada, o Doom Deathmatch. Frag.
É, cara.
Tá, assim, só isso e acabou, entendeu? Porque, se tem ideia, nessa época proibiu Doom, porque congestionava as redes das empresas todas, sabe? Doom, todo mundo jogando Doom o dia inteiro no trabalho, como não tinha internet direito ainda nessa época. Isso foi uma revolução absurda. Tinha dois modos multiplayer. Tinha o cooperativo, onde quatro jogadores jogavam modo história, assim, né? E Deathmatch, cara, que sabe, matança o frag, como a gente vê hoje. A história é fantástica, sabe? Coisa assim, obra-prima, né?
É, um roteiro extremamente complexo, com reviravoltas.
Você é um dos soldados mais fortes e treinados subordinados da Terra.
Uau.
E você é enviado a Marte depois de desobedecer às ordens de um superior que queria que você matasse pessoas inocentes, né?
Uau.
Tipo assim, você é o cara forte e foda, mas você tem princípios, né? E aí você é forçado a trabalhar na UAC. E de repente, num experimento, a Lua Deimos some, desaparece, e tipo, inferno em Marte, sabe? Inferno em Phobos. Você tava na Lua Phobos, depois você chega em Deimos, ela tá flutuando em cima do inferno, assim, sabe? Aí você desce pro inferno, mata o capeta, e o capeta desiste e você volta pra casa.
Não, e assim, eu gostei da reação do superior dele, né? Tipo, mate inocentes? Não. Vai matar? Não, então eu vou te mandar pra Marte.
Deixa é tipo isso.
Passei minha infância toda sem saber que Doom passava em Marte, cara.
Pois é, não, não dá pra você saber. Pra você ter uma ideia, o Doom 2 não se passa em Marte. Tipo assim, os cenários são totalmente abstratos, você não sabe dizer onde você tá. Foi um fenômeno absurdo. É estimado que em 95 tinha Doom instalado em mais de 10 milhões de computadores.
Caralho.
Tipo, shareware ou não, sabe? Tinha Doom instalado em mais de 10 milhões de computadores. E nessa mesma época, foi calculado que tinha mais Doom do que o Windows 95 instalado.
Nossa senhora.
Apesar de que o Windows 95 tinha companhias bilionárias e tudo mais, e o Doom foi só boca a boca.
Como é que o Bill Gates não matou, não mandou matar?
Ô, velho, olha isso, cara. Pra promover o Windows 95, o Bill Gates fez um vídeo dele jogando Doom. E, tipo, ele dentro de Doom, sabe? Vamos colocar o link aqui embaixo.
Deve ter sido maravilhoso, né?
Muita gente considera Doom um dos jogos mais importantes da história dos games. Mudou totalmente esse paradigma, definiu, sabe, o caminho da indústria de games. Obviamente surgiram outros jogos FPS, né? Só que não existia ainda o termo FPS. E todos esses eram chamados clones de Doom. Então, assim, o termo FPS, né, que seria esse estilo de jogo criado, né, por Wolfenstein e depois Doom, era nessa época chamado clones de Doom. E, cara, o jogo é popular até hoje, sabe? O Doom, primeiro, ele é popular até hoje. Tem gente que joga até hoje no online e tem gente que tenta bater os recordes de tempo e tudo mais. Tem sites pra isso e etc. Cara, é absurdo, sabe? É difícil você pensar num jogo que teve esse impacto na sociedade, na história dos games e tal.
É aquela coisa, né, velho? Foi o primeiro, não tinha nada igual. Quem queria jogar alguma coisa de FPS ia pra Doom, né?
Mas é tipo, então, provavelmente até a própria id lançar o Quake, independente de qualquer outro jogo que saiu, Doom era o
era
jogo,
referência,
sabe? Era referência. No ano seguinte teve a sequência, né, Doom 2. Esse já passou a ser vendido comercialmente e ele foi portado pra tudo quanto é plataforma que você pensar, sabe? De Sega Saturn a Game Boy Advance. Esse se passa na Terra, você tem que salvar os seres humanos e tudo mais, mas aí os demônios colocam um campo de força no posto espacial e eles não podem sair. Aí você tem que ir lá e desativar o campo de força. Aí os seres humanos conseguem e você fica lá na Terra sozinho. Aí os humanos no ônibus espacial indo sei lá pra onde, tipo, sei lá, na Mekuzei, assim, tá vindo, tá? Aí eles encontram o lugar de onde os demônios estavam saindo e aí eles te chamam, eles não fazem nada a respeito, eles te chamam pra ir lá e fechar. Aí você vai e não consegue fechar o portal por onde os demônios estão saindo e entra no inferno pra fechar lá de dentro, sabe? Tipo, e daí se eu tiver aqui no inferno?
Que ideia boa, né, cara?
Muito boa.
A porta tá aberta, vai fechar, não vou entrar.
Daí na última fase tem um mega demônio que ocupa a parede inteira, sabe? O capeta em pessoa, daí você destrói ele, destrói o inferno e aí você volta pra casa. Tipo, prejuízo.
Do 2 que era a parede, que atrás da parede tinha a cabeça do John Romero.
Exatamente. Eles colocaram um ponto de dano do último chefe atrás da parede. E aí você tinha que acertar um buraco na parede, o impacto do seu tiro acertaria o ponto de dano e você venceria o chefe. E aí os caras fizeram a sacanagem, eles pegaram uma foto do John Romero, pregaram uma estaca, tipo, a cabeça dele, tipo, toda ensanguentada. E se você fizesse um macete pra atravessar a parede, você podia entrar dentro da cabeça do chefe e ver a cabeça do John Romero lá. E aí você batia nela e você ganhava o jogo, sabe? Aí The Clip, cara.
Eu sempre ficava olhando com a cabeça pensando, olha, uma cabeça.
É, uma cabeça, como assim? Mas assim, o Doom 2 basicamente é mais do mesmo, sabe? Tem mais inimigos, tem uma nova arma, né? Que é aquela shotgun de dois canos. Depois disso teve compilações de Doom, né? Teve o Ultimate Doom, teve o Final Doom, que inclusive vai ser lançado pro Xbox Live Arcade em breve. Tiveram outros jogos com a engine de Doom, não necessariamente lançados pela id Software, mas supervisionados, que foi o Heretic e o Hexen, Hexen 1 e Hexen 2, que fizeram um certo sucesso aí. Eu realmente não cheguei a jogar nenhum deles e whatever.
O Heretic eu comecei a jogar, só que ele dava muito medo, cara.
Ele era mais um negócio de magia negra, assim, né? Tinha uns elementos de RPG.
É, alguma coisa mexendo com o espírito e tudo mais, assim. Aí não...
Então, Fred, é... Quake?
Quake? É, em 96, a id Software lançou o Quake e ele ficou muito famoso por apresentar um avanço gráfico, né, em relação a Doom.
Quake, na verdade, foi o primeiro jogo totalmente em 3D, sabe? Porque eles mudaram de tentar fazer uma coisa que te simulasse um mundo em 3D pra uma coisa realmente em 3D. Então, em Quake, os inimigos eram totalmente poligonais, os itens eram totalmente poligonais, tudo era totalmente poligonal. Então, assim, foi o primeiro jogo desse tipo, cara. E, obviamente, a engine do John Carmack.
Quake verdadeiramente usa o 3D. Basicamente, né, o jogador anda por aí matando criaturas demoníacas demoníacas em 28 fases, que são divididas em 4 episódios diferentes. No final de cada episódio, ele coleta uma runa mágica. Quando ele consegue as 4, tipo, abre a entrada pra fase final, sabe? Ah. E assim, é só curiosidade, né? Tem 3 modos de dificuldade em Quake. Além de um modo secreto, que é chamado de Nightmare.
Sim, que também tem...
Diga-se de passagem, ele é secreto, mas tem uma descrição dele no manual. No manual, eles falam que ele, tipo assim, ele é um modo tão ruim, mas tão ruim, que foi escondido pras pessoas não andarem nele por acidente.
Não sei como é que é o Nightmare do Quake, mas o do Doom, sabe? Tipo, você colocava assim, você matava o inimigo, 2 segundos depois ele respawnava do seu lado. Então, assim, era impossível, que isso, cara.
É, seguindo aquela mesma linha de disponibilizar as engines, né, pra fãs fazerem mods e coisas do tipo, né? Quake também frutificou em termos de mods. Aliás, o jogo Half-Life, ele usa uma engine extremamente modificada do Quake. Cara, isso é muito absurdo. É extremamente modificada, mas ainda assim pegaram como base a engine de Quake 1 pra fazer o Half-Life. E um dos mods de maior sucesso de Quake 1 é o Team Fortress. É um jogo de estratégia entre equipes, em primeira pessoa, obviamente. E ele é muito interessante porque, além da divisão em equipes, cada equipe tem caras com funções definidas. O Team Fortress é jogado até hoje, né? Vale a pena lembrar.
Sim, não só o Team Fortress, como o Deathmatch no Quake, né, cara?
O Quake, ele tem aquele Total Destruction,
ah, sim,
não?
Sim, sim.
Que é um mod que é bem jogado, até rola campeonato hoje em dia,
não,
né?
Pra você ter ideia, né, cara? O nome da convenção da id Software é Quake On, né, cara? Surgiu por causa de Quake, uh-huh. Por causa do vício em Quake, sabe? Enquanto o Doom inovou disponibilizando que você jogasse via rede com seus colegas de trabalho, né? Porque onde tinha rede era só no trabalho. Via IP, né? Com outra pessoa. O Quake, ele foi um dos primeiros que você podia jogar pela internet. O John Carmack, ele conseguiu fazer isso de um jeito que não dava lag, cara. Isso é absurdo, sabe? Pra aquela internet de 14 kbps, sabe? Então, assim, uma coisa extremamente assustadora.
A banda que fez a trilha sonora de Quake é a Nine Inch Nails. Uh-huh. E eles fizeram algumas referências pra ela durante o jogo, né? Você tem a Nail Gun, que é, né? É. Referência de nome e munição dela. Tem o logotipo da banda, sabe? Desenhado assim.
A Nail Gun, que inclusive muita gente sente falta dela porque ela não aparece na sequência de Quake.
Uh-huh. Quake, a maior contribuição dele mesmo foi a engine mesmo, né? Finalmente passando pro 3D. E o modo multiplayer, né? Que foi uma coisa putamente revolucionária.
O
foi.
John Carmack mesmo, ele disse que o seguinte, cara, desde Wolfenstein 3D, o que eles estavam trabalhando é pra chegar no ponto em que eles conseguissem fazer Quake. Porque Quake é a revolução, sabe? Tipo, de Wolfenstein até Doom 2, né? Foi a evolução. Quake foi a revolução, tipo, do gráfico.
Com certeza. Foi um patamar novo,
um novo patamar. O próprio John Carmack disse que, tipo assim, depois disso não teve mais evolução nenhuma, só teve evolução, entendeu? Porque...
O que você vai inovar nesse gênero, assim, sabe? O FPS atingiu o ponto que era pra ele chegar. O que a gente tem agora
não tem mais o que colocar.
Em cima disso, mas do gênero em si, digamos que os caras atingiram tudo que eles tinham pra atingir com o Quake mesmo. Nada mais além daquilo vai dar.
Mas apesar de que Quake 2 trouxe uma evolução desgraçada.
Não, graficamente, também, né? Puta que pariu. Véi, eu lembro da época do lançamento de Quake 2, porque nessa época eu já era jogador, assim, fanático. Eu lembro que meu computador não rodava Quake 2, porque foi aquela época da placa aceleradora 3D, cara. Tipo, ou você tinha a placa aceleradora 3D ou você era um lixo. E, cara, eu ficava babando com o gráfico Quake 2, sabe? Era aquela coisa absurda. Sim. Eu lembro que nos trailers eles mostravam o inimigo que desviava do seu tiro, ele abaixava, assim. Cara, era foda, sabe?
Devia colocar um link aí pra abertura de Quake 2, ela é muito legal mesmo, sabe? Eu acho que foi uma evolução muito alta.
Não, graficamente, né, foi foda, sabe? A iluminação de Quake 2 era assustadora, sabe? Ele tinha iluminação colorida, tipo, isso era novidade total, sabe?
Outra coisa que eu acho que é novidade também é na questão do roteiro, né?
É, vale dizer que Quake 2 não é sequência de Quake 1.
As histórias não têm uma relação.
Não, não tem nada a ver.
Apesar de que na prática desce bala e continua andando, né, cara? Se você pensar por esse lado, Doom é sequência de Quake, por aí vai, entendeu?
Crysis é sequência de Doom.
Tipo assim, né, a Terra tava sendo massacrada pelos alienígenas e aí eles pensam, vamos mandar tropas e tropas, caras preparados, caras maus, né, pra ir lá e matar o Macron. Chegando na atmosfera do planeta deles, toda a tropa é praticamente dizimada, todos são capturados, só sobra você, né? Porque tem que sobrar só você, né?
Tinha lança, matou Jesus em nenhum lugar, hein?
Cara, daqui a pouco aparece.
Daqui a pouco aparece o neto de alguém, massagista.
Uhum. É interessante que a jogabilidade de Quake 2, ela segue um sistema que você recebe as missões baseadas na história que tá seguindo, entendeu? Então, tipo assim, a história tem alguma finalidade, sabe? Ela te envolve de alguma forma, entendeu?
Pela primeira vez.
Não é mais só uma justificativa que eles dão no início pra você sair puxando gatilho. Ele conservou algumas armas de Quake 1 e excluiu outras, né? O Machado, a Nail Gun, a Super Nail Gun e o Thunderbolt, eles são excluídos da série.
Que era uma das armas, tipo, mais mais legais do Quake 1, sabe?
A história de Quake 2, ela vai ser retomada em Quake 4.
Como a gente pode ver, a Eid não se foca muito na história do jogo, né, cara? E isso, cara, foi uma das coisas que fizeram o John Romero sair da Eid Software durante a produção do Quake 1, a gente esqueceu de falar. Ele saiu da Eid Software porque, assim, ele achava que as ideias dele de inovar e tal estavam sendo totalmente ignoradas pelo John Carmack, que queria saber só de inovar tecnicamente, sabe? Graficamente e tudo mais. E aí ele falou assim, ou a gente cria um departamento para o design e um departamento para a tecnologia, ou eu saio e fundo minha própria empresa. Aí o John Carmack falou, ok. Aí ele saiu e criou a própria empresa dele.
Ok, tchau.
E mais tarde a gente vai falar dessa empresa aí, tem uma história bem legal.
Eles fizeram aí essa árvore genealógica, né, que explica, né, com as ramificações aí de Quake, Doom, Half-Life, Paintball. Esse site aí é bem interessante, né, você vê a evolução deles. Você mata, né, o Strog no final do jogo. Inclusive tem uma cena secreta, assim, que você pode entrar numa sala com a foto dos criadores e lá tem a foto do John Carmack e tal. E depois
eles
tem
gostam,
uma...
né, desses easter eggs.
Gostam, é, colocar o criador no jogo. Eles são mó parecidinhos, né, velho?
É, não, até parece que fazem algo de útil aí pra sociedade.
Pois é.
Jogos da engine de Quake 2, né, que é a chamada Egitech 2. Temos o Erect 2, temos o Sim, Soldier of Fortune, Daikatana, Anachronox.
Cara, é impressionante como que eles fazem rápido, né, os jogos, porque 96 teve Quake, 97 Quake 2 e 99 Quake 3, já sabe.
John Carmack é máquina, meu filho. Ele não faz nada além de desenvolver
isso.
A engine.
Não, quantas horas tem o dia dele, velho? Isso não tá certo, não, se você fizer a conta. Você vai chegar num, sabe?
Paradoxo, né?
Tá errado esse negócio, velho.
É que, na verdade, ele já inventou máquina do tempo também, só que ele...
É.
Guarda pra ele,
ele não,
né?
Conta pra ninguém.
Quake 3, né, lançado em 99, também chamado de Quake 3 Arena, é um jogo multiplayer. Ele não possui o single player do tipo história, assim. Ele é mais um jogo Deathmatch, Capture the Flag e Tournament. São as opções
dele. Foi o jogo que a id criou pros torneios, sabe? Se você usar ele no torneio, vai ser tipo o benchmark básico, o jogo mais equilibrado possível, tanto que ele é usado até hoje.
Não tem muito mais o que se falar dele, né? Ele não tem o modo história. E ele se baseava em shaders pra criar texturas novas, volumes e emissão de luz, né, que é mais uma evolução gráfica aí. Ele também tem a engine dele disponível para a criação de mods. E, inclusive, ele possui vários updates que os fãs fazem. Fizeram tanto isso que quando eles lançaram uma expansão oficial da EID, ele não foi muito bem avaliado, porque o que eles mostraram na primeira expansão deles, o pessoal já tinha visto antes com os fãs, entendeu? Tanto que já tinha coisas para ele, assim.
A engine do Quake 3, né, a EID Tech 3, ela é a mais bem sucedida até hoje, ainda mais licenciada por outras empresas, e tem mil jogos feitos nela. Tem o Alice, que é do American MacG, Call of Duty, Medal of Honor, o próprio Wolfenstein, Return to Castle Wolfenstein, o Jedi Knight 2. E as inovações dela, cara, ao invés de os movimentos serem por esqueleto, é um movimento por vértice. Ou seja, isso possibilitava animação mais complexa e os modelos eram separados em três partes. Cabeça, tronco e pernas. E aí cada parte, movimentação própria, sabe?
No Quake 2, parecia que permitia 10 frames por segundo.
É.
Na Quake 3, era um número variável, ou seja, então para um movimento mais longo ou mais curto você poderia dar mais realismo, já que você não fica limitado.
Então, em 2001 temos Return to Castle Wolfenstein, que não é exatamente desenvolvido pela id Software.
Resolveram ressuscitar a série, que estava adormecida por um bom tempo, usando a engine do Quake 3, como sempre melhorando ela. Mesma história de Wolfenstein, você voltando contra os nazistas, a parte do cultismo de novo. Só que o legal é que a história foi baseada no filme When Eagles Dare, Desafio das Águias. O filme fala sobre pessoas da aliança, né, que estavam em um avião e caíram na Alemanha e foi capturado. Aí a história é você e mais seu parceiro que caíram do avião e foram capturados.
Aí pelo menos não é você sozinho. Na verdade é você sozinho.
Na verdade seu parceiro morre, então é você sozinho. E faz tipo uma alusão ao Wolfenstein 3D, porque você começa igual você começa no outro, preso no Castle Wolfenstein, que você tem que sair e aí saindo tem de novo as histórias de zumbis. Ou seja, é uma história similar.
É bem legal. Ele tem inimigos assim bem bizarros, zumbis mesmo, sabe? É um jogo bem difícil. O que mais me impressionou nele era o lança-chamas, cara. Nunca tinha visto aquilo na minha vida. É muito foda o fogo deles.
Teve Enemy Territory, com um spin-off de Wolfenstein, que é praticamente como Quake 3 é pra Quake.
Esse Enemy Territory, ele trouxe, tipo, uns avanços pro próprio FPS. Provavelmente é lógico que algum outro jogo devia ter feito já, mas eu conheci nele, que é a evolução das armas, cara. Você continuava jogando e você escolhia sua classe, e dentro disso, a cada quantos pontos você fizesse, você conseguia ir evoluindo a tua arma. Ou seja, tinha uma hora que você evoluía tanto a tua pistola que você podia segurar duas, famosa, assim, sabe?
E quem quiser pegar, é free. Você pode baixar no site dos produtores. Você pode até colocar o link aí embaixo. E é bem estilo do próprio Return to Castle Wolfenstein mesmo. E é apoiado pelo pessoal da Itch.
É, eles sempre apoiam essas coisas, né, cara?
É bem legal isso deles.
Então, cara, em junho de 2000, a id Software divulgou que ela ia fazer um remake do Doom. O Adrian Carmack e o Kevin Cloud, eles eram totalmente contra isso, sabe? Repetir essas formas e tal, mas com o sucesso de Castle Wolfenstein, o John Carmack tava bem empolgado e ele queria fazer um remake de Doom. Na verdade, o que ele queria era só mostrar a engine nova dele, entendeu?
Como sempre, né?
Nova, é.
Na verdade, todos os jogos que ele lançou foi pra mostrar o trabalho dele, né? Pra mostrar
com certeza,
a engine que ele fez.
O John Carmack, ele fala assim, ou vocês deixam a gente fazer ou vocês são demitidos.
A metodologia dele de ganhar a empresa é bem interessante, né?
Bem interessante, tipo, ou você concorda comigo ou você sai. E aí eles ficaram...
Manda quem pode e obedece quem tem juízo.
Porque, tipo assim, cara, o John Carmack, ele é a única pessoa da id Software que não é dispensável, sabe? Se ele sair, acabou.
É o Miyamoto da id Software, né? Imagina, tipo assim, sabe, Miyamoto é um ser humano, um dia vai morrer e aí, acabou, não entendo?
Sim. E, cara, ele foi mostrado pela primeira vez, um demo de 15 minutos, na E3 de 2002, e ele ganhou 5 prêmios. Cara, eu vi aquele negócio, sabe?
Oh, eu lembro do o sangue na parede, era... Nossa, velho, o sangue na parede.
O que eu lembro, cara, uma sala balançando e os objetos caindo e a luz piscando e as sombras dinâmicas, assim, cara, mexendo. Bada, como você se sentiu quando você viu o Doom 3?
Cara, Doom 3 pra mim foi triste pra cacete saber que eu não podia rodar ele. Todos os meus amigos falando sobre ele, né, falando que era alucinante, era assustador, mas daí eu comprei uma placa de vídeo nova, cara, e daí minha cabeça explodiu, cara, que era um troço muito foda. Eu lembro que na época o que eu tinha de parâmetro, assim, de coisa linda era o WoW. E cara, saiu Doom 3, velho, era tudo muito foda, cara. Era o típico jogo que você passava olhando cada detalhe, assim. Era muito foda, cara.
Quando você conseguia enxergar.
É, quando você conseguia enxergar. O Doom 3, ele seria lançado no início de 2003. Só que acontece que no final de 2002, dois empregados, dois sujeitos que trabalhavam na TI, eles vazaram uma versão beta de Doom 3 na internet. E aí, tipo, caiu em público, não viu, não jogou. Isso fez com que o Doom 3 fosse adiado. E aí acabou que ele foi lançado em agosto de 2004, pouco antes de Half-Life 2. E aí eles estavam meio que, tipo, competindo pra ver qual que seria o FPS do ano e tudo mais, sabe? Uhum. Mas, cara, os gráficos do Doom 3 são... Cara, não tem palavras. Era impossível aquele ser o gráfico do jogo. Impossível, sabe? Você vê foda aquele treino, não tem lógica. Hoje você vê, você acha um monte de defeitos, sabe? Mas, cara, era perfeito.
Era uma CG mesmo que você tava jogando naquela época, né?
A engine dele, a Tech 4, e uma das novidades que ela trouxe foi a iluminação por pixel, em vez de a iluminação por vértice. Ou seja, ela podia iluminar seções específicas da textura do personagem, em vez de iluminar só os polígonos dele. Isso era uma das coisas que dava a impressão de que o personagem tinha muito mais polígono do que ele realmente tinha. Uhum. Outras coisas, por exemplo, o bump mapping e normal mapping, dava a impressão de que o personagem ele tinha mais profundidade, sabe? Ele era liso, mas quando a iluminação batia naquilo, dava a impressão de que ele tinha veias, sabe? Músculos, assim, dava pra...
Todo o relevo dele,
né? O relevo da pele, da armadura do cara, que não existia fisicamente ali, os polígonos, mas quando jogava iluminação, dava esse efeito e era brilhante, cara. Era assustador, era fantástico.
Era.
E a iluminação jamais vista. Dinâmica, computada na hora. Em vez de você renderizar a animação durante a criação do mapa, ela era dinâmica, ela era gerada na hora. Então isso dava a possibilidade de gerar sombra pra inimigos, sabe? Que se mexiam e tudo mais. Isso era coisa que não existia. Essa iluminação foi chamada de Carmack Reverse, que foi ele que inventou.
É Shadow Volume. Essa era uma técnica que já existia, só que tinha sido patenteada. E aí ele descobriu essa técnica na mão mesmo.
Ela é usada até hoje, ela é a referência pra esse tipo de sombra de mapa. Cara, assim, sabe, quem liga pra história de Doom, sabe, é a mesma história do primeiro, pega um cara, manda ele pra uma base em Marte, e aí os caras estão pesquisando teleporte, biologia, armamentos, e aí enche de zumbis e criaturas do inferno, e assim,
ou
a
seja,
base...
Ou seja, né?
Outros jogos que usaram essa engine foram Quake 4, Prey, o Enemy Territory, Quake Wars, o novo Wolfenstein vai usar, pra você ter ideia, um jogo que vai lançar esse ano vai usar essa engine, pra você ver que ela é foda, sabe?
Essa é a questão, cara, da otimização mesmo da engine, né, cara?
Ele faz várias alusões aos jogos antigos, sabe? Ele tem as armas, tem a BFG, os inimigos são os mesmos inimigos dos jogos antigos, porém com versões, né, revisadas. Assim.
É, o último chefe de Doom 3, ele aparece no primeiro Doom, não aparece? Ou no segundo?
Sim, sim, é o Cyber Demon.
Nossa, que criativo.
Bem criativo. Bom. Uma coisa que ele foi bem criticado, assim, é que ele basicamente era parecido demais da conta com o primeiro Doom, porque era basicamente você sair matando, achando chave e passando de fase. Outra coisa é que os ambientes eram muito fechados, você geralmente enfrentava um inimigo de cada vez, e era muito escuro, muito escuro, muito escuro, que te forçava a usar a lanterna, a maldita lanterna de
Sim, muito inteligente isso.
Porque assim, ou você escolhia segurar a lanterna, ou você escolhia segurar uma arma.
É, primeiro de tudo, ele não aprendeu a famosa técnica dos policiais de Nova York, né? De, sabe, segurar a arma e a lanterna ao mesmo tempo, sabe como é com as duas mãos assim?
Só tinha uma
assim, mão. Assim, né? Em 3.800 o cara não tinha um Night Vision, né, velho? Não tinha.
Ou, sei lá, velho, uma fita crepe pra colar a lanterna na cabeça.
É, qualquer não coisa. Não, segura a lanterna com a boca, velho.
É, não, põe embaixo do sovaco, qualquer coisa.
Vai deixar de atirar por causa da lanterna, velho. Ou você vê o que tá te matando ou você atira no escuro.
O multiplayer também é bem simples, sabe? Não trouxe nada de muito novo. Ele permitia só até 4 pessoas. Os modificadores da internet conseguiram aumentar pra 16, mas no original era só 4. E daí teve a expansão Resurrection of Evil, que é uma outra história, um outro personagem. As diferenças dele pro Doom 3 mesmo é que eles copiaram, chuparam a Gravity Gun do Half-Life 2, né? Que é uma arma idêntica. É uma shotgun de 2 canos, né? Que é a shotgun clássica. Cara, é assim, né? Na época eles estavam concorrendo pra ver qual era o melhor jogo. Acho que a gente sabe já quem ganhou, né? Porque o Doom 3 ele foi só gráfico. E Half-Life ele é
Doom 3
tem várias listas.
John Carmack mostrando seu poder, né, cara?
É, como sempre.
Imagina se o John Carmack trabalhasse na Valve, né, cara?
Porra! Aí ele ia falar: ou vocês deixam fazer Doom ou vocês estão demitidos.
Ele ia demitir todo mundo da Valve.
O cara é chefe, ele tem um ego do tamanho.
E ele sabe que ninguém vai demitir ele. Ninguém tem coragem de demitir ele, sabe? É, eu acho que ele até tem um superior na software, mas o cara não vai
entre
demitir
aspas,
nem
né?
Um cacete.
É. Eu falo pro supervisor dele: ou você se demite ou eu me demito. O cara se demite.
Com certeza, o chefe dele. Mas é, cara, o Doom 3, assim, sabe? Gráfico, puta que pariu.
Poderoso.
Se você não experienciou essa época dessa revolução gráfica do Doom 3, você não sabe o que você perdeu.
Se você for olhar, inovação mesmo da id foi mais no Quake e no inovações gráficas, cara.
A id é praticamente uma empresa de engines, né, cara? Eles fazem engines fora.
É o que eles fazem melhor.
E, tipo assim, mesmo que o jogo deles não venda tanto, eles vão lucrar até o fim da alma deles, licenciando as engines deles. Então, Fred, Quake 4.
Quake 4, lançado em 2006. Teve um bom intervalo aí, né? 99, Quake 3, 2006, Quake 4. E ele lançou como continuação da história de Quake 2. A invasão Strog falhou na Terra e agora os humanos resolveram invadir o planeta Strog pra eliminar a raça genocida. Deu horrivelmente errado, é claro. E Matthew Kane é o protagonista dessa vez. Você tem outros caras do seu esquadrão, só que eu acho que você não chega a jogar com eles, não, sabe? É o exército de homem só de novo.
O Quake 4, eu considero a maior falha da ideia, assim, cara. Quando ele saiu, o que ele apresentava de novo, tipo, digamos, de evolução, tanto gráfica quanto em otimização, era muito pouco perto do que a gente
tinha. Então, eu achei isso muito esquisito, porque assim, sabe, Quake é um nome tão grande quanto o Doom, cara, e eles lançaram um novo episódio da série Quake sem quase inovação nenhuma, né, cara? Eu achei muito esquisito.
E ele é simplesmente, tipo, a engine do Doom com pouquíssimas melhoras, assim, sabe?
Não, a única melhora que eu vejo é que eles perceberam o problema da lanterna.
Não, tem a melhora também no clima de suspense do jogo, na minha opinião, pelo menos, sabe? O ambiente de terror e tal de Quake 4, eu achei ele bem avançado, sabe? Em relação aos outros.
Vamos pegar dinheiro pro próximo projeto.
Quake 4, ele foi desenvolvido pelo mesmo pessoal que fez o Wolfenstein e esses jogos mais lado B da id, assim, que é, na verdade, a Raven Software. Eles não tem um John Carmack pra inventar coisa nova.
É, né?
Não, e, tipo, mesmo que eles não inovem muito na engine, o jogo em si é legal, sabe?
E hoje em dia, cara, a gente chegou num patamar tão foda que um jogo ser legal ou competente já não basta mais, sabe? Além dele ser inovador, ele tem que ser um encontro de inúmeros fatores, assim, sabe? Até o próprio John Carmack pode acabar se dando mal. É. Tanto é que o Enemy Territory, o Quake Wars, pra PC, ele é bem divertido, mas perde pra Battlefield, sabe? Uhum. Tipo, o que ele trouxe, assim, de inovação, pô, os veículos são legais, cara, tem um ciclope lá que é alucinante, mas mesmo assim é aquele jogo que você compra, joga 2 semanas e nunca mais roda.
Pois é, porque... é aquele negócio, né, cara? Desde que o John Romero, ele saiu da id Software exatamente por causa disso, porque o John Carmack, ele não quer saber de coisa nova, ele quer saber de usar a mesma fórmula com um gráfico foda.
Exatamente. E se o Carmack tem um ponto falho, é justamente esse. A não ser que eles consigam lançar alguma coisa pro iPhone, que é o plano do John Carmack, muito foda. É o ponto que a id para e se iguala a todas as outras.
A id vai acabar se transformando em uma empresa de engine, e não uma empresa de jogos, porque engine eles fazem muito bem, fazem muito trabalho de casa deles, foi ótimo.
E é basicamente isso mesmo, porque você pode ver quando eles demonstraram a nova engine dele, do Rage, né, a Tech 5, eles demonstraram ela, mas eles estavam falando muito mais as vantagens dela pra quem licenciasse ela do que pros jogadores mesmo.
É.
Então eles estão pensando mais é nisso, cara.
É, mas o 3 foi isso, né, foi uma propaganda da engine deles.
Continuando com o Quake 4, então.
E o seu personagem, o Matthew Kane, ele é capturado e é uma cena bem pesada, assim, que o seu cara transforma em ciborgue, é um processo, tipo, fabricação industrial, sabe? Ele tá preso numa esteira, assim, e aí vai passando num lugar e vai injetando umas coisas nele, aí depois passa numa serra, aí a serra vai e corta os joelhos dele, Fraga. Joelho pra baixo, aí vai passando. Não, lindo. Aí passa em outro lugar, eles colocam pernas mecânicas, aí no final o seu cara fica mó zumbi, sabe? Cibernético, todo pálido, olho vermelho e tal. Eles podiam ter aproveitado isso como uma brecha pra eles fazerem um jogo FPS mais diferente, né?
Do tipo, com mais poderes, assim.
É, meio alienígena, tem poderes diferentes e tal, que vai se diferenciar dos outros, né? Mas parece que eles não fizeram isso tanto. Ele pode ter ficado mais rápido, sei lá. Seus companheiros, eles chegam e param um processo no metade. Então, você tá como um ciborgue, só que você não perdeu sua mente ainda, sabe?
É, bem conveniente.
É, uma justificativa interessante que eles dão pro exército de homens só é que como agora você é um ciborgue dos Strogs, você consegue usar os portais que os Strogs conseguiam também, sabe? Os humanos não conseguem. Então, você é o escolhido pra...
Todo mundo deu graças a Deus que é você que é o escolhido, não é?
Olharam, né, pro Kane, zumbizão, olho vermelho, sem perna lá. Nossa, deu aquele alívio. E aí, no final, né, você desce bala no cara lá, salva o mundo.
Para a entrada da id Software no mercado de celulares, né? Portátil.
Tudo começou, né? Com o John Carmack e férias com a mulher dele.
É assim, porque, assim, ele é uma pessoa que sabe aproveitar suas férias.
Sim, né? Então, como ele devia estar o quê? Numa praia, alguma coisa, ele devia estar louco porque não tinha nada tecnológico pra ele ficar mexendo. Ele pegou
não,
o celular dela. Só tinha pessoas normais. Então, ele ficou doido. Então, ele pegou o celular da mulher dele e foi jogar joguinhos. Foi aí que ele viu que só tinha jogo ruim pra celular. Aí ele pensou, que merda, então eu vou fazer um jogo pra celular.
Ah, não. Peraí, eu tenho que defender aqui o Rapid Roll Comanda, beleza? Rapid Roll Comanda. Não é assim, só tem jogo ruim, não.
Se ele tivesse visto o Rapid Roll, nada disso teria acontecido.
É.
E daí ele começou a fazer isso, né? Ele começou o projeto pra criar Doom RPG, que seria o jogo do Doom portado pro celular, com alguns elementos de
RPG. Basicamente é um RPG em turnos, né? Tático, que você anda em turnos e tudo mais. Tem vários elementos do Doom clássico, as armas e etc. A história é mais voltada pra história do 3, né? Com aquela maior complexidade e tudo mais. E a história é mais bem desenvolvida que até no próprio Doom 3. Então, assim, é uma coisa bem complexa, assim, pra um jogo de celular. E foi muito bem recebido, sabe? Bem feito, bem elaborado, bem executado.
Nas palavras dele, o Doom RPG é uma espécie de Bard's Tale encontra Doom. É, ele começou a estudar API do Java pra celular, né?
Não, peraí, cara. O cara tava de férias e foi programar jogo de celular.
Não, você vê, cara, ele não consegue. Nossa. Não consegue ficar quieto.
Ele é autista, velho.
Velho, ele tem um sério problema.
E aí, cara, ele fez outro RPG pra celulares, né, chamado Orcs and Elves, que é mais um RPG de fantasia, assim, magia e tudo mais, onde você controla um elfo chamado Eli, que usa uma varinha, tipo, mágica, chamada Elon, que ela tem mente própria, ela conversa com você e ela sente as coisas, daí ela sente que o rei tem perigo. LSD total. É um RPG em turnos, assim como o do um RPG, é o mesmo RPG, em primeira pessoa, apesar de cada turno contar como movimento, golpe ou item usado, ele não parece sem turno, ele parece ser um jogo em primeira pessoa. A versão do celular dele foi muito bem recebida, porque tem uma profundidade muito grande para um jogo de celular, mais uma vez, e a atmosfera é excelente, sabe? E aí, o John Carmack, ele portou esse Orcs and Elves para o Nintendo DS, que foi aquilo que você disse, né, cara? Ele fez a... Como é que foi?
Ele fez uma engine pro DS, tipo, ele pegou o DS e em 2 dias ele terminou uma engine, tipo, pronto, tá aqui, ó, uma engine. Eu não sei se isso foi liberado a público, como é que foi, se o jogo realmente usou a engine, mas pelo que todo mundo diz, ela é muito foda, e programar pro DS não é uma coisa tão fácil assim, sabe? Programar alguma coisa decente pra ele não é uma coisa fácil.
Mas assim, a versão pro DS teve menos sucesso, de acordo com os críticos, dá pra você ver que ela veio de um celular. Mas é um bom jogo, sabe? Atualmente ele tá trabalhando aí num projeto com o iPhone, né?
É, exatamente. Ele tá bem empolgado agora com essa história do iPhone. Eu comprei um iPhone só porque ele vai lançar um jogo, então eu quero esperar ele, né? A gente não tem muita novidade sobre isso, né, cara? Mas o que ele disse é que ele considera o iPhone mais forte que o PlayStation 2 e o Xbox.
Nossa.
E ele considera o iPhone tão poderoso quanto um PSP e um DS juntos.
Isso que é resultado.
Cara, vai vir alguma coisa muito quente pro iPhone.
É, tanto
cara.
Pra você ver que como eles estão levando isso a sério, que a EA recentemente fundou uma divisão específica pra jogos para celular, jogos mo-
mobile, né?
Como você vai comprar jogos pro iPhone? Você vai baixar eles?
Os jogos pro iPhone, eles são vendidos pela Apple Store, né, cara? Qualquer pessoa que desenvolveu um jogo pode vender o jogo lá pelo preço que estipular. Um developer foi lá e desenvolveu um aplicativo que custa $999. O aplicativo nada mais é do que uma imagem do Ruby. Você inicia ele e mostra uma imagem do Ruby. E é isso, cara. É esse o aplicativo. Aí é print. Sabe o que eu tô? 8 pessoas compraram,
que
cara.
Que isso, cara. E ele está rico. Recentemente, a id Software, ela divulgou que sua nova engine, a Tech 5, está em desenvolvimento. A QuakeCon, eles deram uma demonstração dela rodando com um novo projeto deles que se chama Raid, que basicamente é um jogo, novamente, primeira pessoa, né? O único tipo de jogo que eles fazem, que se passa no mundo pós-apocalíptico, no estilo de Mad Max e Fallout. Tem muita informação, a não ser o fato de que vai ter bastante ênfase em corridas, né? Essa nova engine deles está bem interessante. As possibilidades dela são mais interessantes para os desenvolvedores do que para os, né, jogadores, por enquanto, mas vindo daí, eu confio que vai vir coisa boa aí.
Ah, sempre. Eles vão ter que evoluir um pouquinho mais do que eles apresentaram no trailer.
É, graficamente tá bem parecido com tudo que tem hoje.
Exatamente. Né? E novamente a gente entra naquele medo, né? Será que a ID consegue inovar em mais alguma coisa?
Pra finalizar, eu gostaria de indicar às pessoas que estiverem interessadas a leitura do livro Masters of Doom, que conta basicamente a história do John Carmack e do John Romero, como que era a relação entre os dois, como que um realmente completava o outro, sabe? Metade da laranja do outro.
Ah, para com isso, cara.
É triste, mas é verdade, cara.
E, assim, almas gêmeas,
almas,
né?
Gêmeas, tipo assim. Cara. E aquela história do John Romero ter saído durante a produção de Quake, porque ele não tava feliz com os rumos da id Software, e daí ele fundou a própria empresa dele, fundou a Iron Storm com o Tom Hall, que era pra ser tipo a fantástica fábrica de chocolates dos games, entendeu? Era pra ser um lugar mágico, onde o design não seria oprimido pela tecnologia, onde se poderia criar.
É claro que isso não ia dar certo.
Nessa época, o John Romero, ele tava tipo podre de rico, sabe? Ele sempre era visto como namoradas, ele era tipo um rockstar, assim, nos games. Ele fez o escritório dessa empresa, da Iron Storm, na cobertura de um prédio chique lá e tal, tipo, tinha salas de games, tinha um cinema só pra empresa dele, e o teto era de vidro, assim, os desenvolvedores odiavam isso, eles pegavam panos e cobriam as janelas, porque ficava entrando sol lá, tipo, fazendo só pra mostrar mesmo, sabe? Tipo, falar que era um lugar fantástico, um lugar dos sonhos e tudo mais. E aí ele anunciou aquele jogo, o maldito jogo chamado Daikatana, com aquela famosa propaganda do pôster vermelho escrito John Romero is going to make you his bitch. Ou seja, John Romero vai fazer você, tipo, pagar pau pra ele, tipo, vai fazer você ser a escrava sexual dele, entendeu? Tipo,
coisa assim. Tinha coisa mais rockstar do que isso.
Exato. Tiro pela culatra total, porque todo mundo começou a, tipo, o que esse cara pensa que é, sabe? Ele queria produzir o jogo, ele considerava que seria o jogo FPS mais ambicioso de todos os tempos, em 7 meses, cara. Pra você fazer um jogo de FPS completo, assim, bem complexo, com os gráficos da época e tal, você demoraria pelo menos 2 anos. E aí ele contratou, tipo, 50 desenvolvedores, só que os 50 desenvolvedores que ele contratou, cara, eram, tipo, pessoas que tinham feito mapas de Quake e tinham muitos downloads. Então, assim, e os caras sabiam desenvolver, só que eles não sabiam trabalhar pra uma empresa, cara. Eles não sabiam, tipo, trabalhar em grupo. Começou a surgir panelinhas e tal, tipo, os caras do design, da arte, eles odiavam os caras do level design, os dois ficavam no maior rixa.
Cara, eu vou falar pra vocês, cara, que essa história eu vi muito lá onde eu trampei, cara. Game designer é a raça mais odiada numa empresa de jogos,
é
cara.
É mesmo, cara.
Porque o cara que vai ter as ideias bizarras e depois quem vai se fuder fazendo é os programadores e os artistas, né?
Eles são uns desenhistas da Marvel. Os caras não tinham noção nenhuma. Eles foram fazer uma textura pra uma flecha que seria lançada por uma das armas do jogo. Uma coisa que seria tipo uns 15 pixels, assim. O cara fez o design da flecha com 1.300 pixels, assim, sabe? De largura, sabe? Os caras não tinham noção nenhuma, entendeu?
Pera aí, o jogo vai se passar na flecha? Acho que eu não entendi direito,
tipo, a flecha é só uma coisinha à toa. Ficou 3 anos desenvolvendo o jogo. Ele tava desenvolvendo com a engine do Quake 1. E aí ele foi exibir o jogo na E3, e aí do lado dele tava a id Software mostrando Quake 2. Ele, puta que pariu, meu Deus do céu. E aí ele foi, esperou a engine do Quake 2 sair, só que ele demorou tanto que quando ele foi lançar, saiu o Quake 3. Muito sacanagem. O jogo foi um fracasso, sabe? Foi um fracasso total. O John Romero nunca mais fez nada depois desse jogo. E tipo, coitado, cara. Esse livro conta essas coisas, conta essa história, conta a história de John Carmack. Mark também é bem legal. Mas uma coisa, pra quem não tiver jogado Doom, né? Né?
Né? Né?
Doom, e quiser conhecer o jogo.
E quiser conhecer o jogo, você não é obrigado, tá? Mas é, se você quiser.
Se você quiser. Tem um aplicativo que você baixa de graça, que é um mod, que se você pegar os arquivos originais do Doom e jogar nesse programa, você vai jogar o Doom 1, 2 e outros jogos dessa engine com gráficos atuais, sabe? Com modelos totalmente em 3D, com cenário totalmente em 3D. Dá pra você olhar pra cima, pra baixo, toca com o mouse e tudo mais. E é muito interessante, cara. Muito legal mesmo. E a gente tá deixando o link aqui embaixo. Inclusive, visitem todos os links que estão aqui. São todos bem interessantes para ampliar a sua experiência, né? Então é isso, né, cara? A gente fica por aqui essa semana. Se tudo der certo, você está vendo o site com layout novo. Se não, ignore isso que eu estou falando. Então não deixem de comentar. Mandem suas experiências com os jogos da id, sua história com eles, suas críticas, sugestões, etc. Semana que vem a gente volta e game over.
Adeus. Aí.